Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora Bárbara, público presente, sejam todos bem-vindos. Declaro aberta a quinta sessão ordinária do segundo período de 2019 da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. Iniciemos com nossas orações de praxe.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Jucinei vai fazer a leitura da ata da 4ª reunião ordinária do segundo período, realizada em 26 de agosto de 2019. Por favor, Jucinei.
Ata da 4ª sessão ordinária do segundo período de 2019 da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, realizada aos 26 dias do mês de agosto no plenário do Legislativo. Com a presença dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Bárbara Maria Praia Santos, Kleber Kistiberaldo, Edson Gregório Jacques, Gilson Martins das Chagas, Hilda Trindade de Rezende Filho, Luzaí Assunção, Suerlei Santos de Souza e Wenerson José do Nascimento. Estavam presentes também a sessão Jucinei Chaves, Carolina Almeida Rezende, Marcos Rogério Efre Natividade, João Pedro Souza Camargos e Mário Francisco Moura. O presidente e o vereador Edson Gregório Jacques declarou aberta a sessão às 18 horas e 23 minutos com oração de praxe. Iniciando a ordem do dia, a ata da 3ª reunião ordinária do segundo período de 2019 foi retificada e aprovada. Usando a palavra, o farmacêutico Marcos Rogério Efre Natividade prestou esclarecimentos sobre o fornecimento de medicamentos pela farmácia da Prefeitura Municipal. Em seguida, foi aprovado por unanimidade o projeto de resolução número 4, de 7 de agosto de 2019, que aprova o orçamento da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves para o exercício 2020. Também obteve parecer favorável por unanimidade o projeto de lei número 1167, de 12 de agosto de 2019, que autoriza a assinatura de convênio com o município de Prados e dá outras providências. Depois de debate em plenário e uso da palavra pelo assessor jurídico da Prefeitura Municipal, João Pedro Souza Camargos, o projeto de lei nº 1169, de 20 de agosto de 2019, que aprova o loteamento e dá outras providências, referente à segunda fase 2 do residencial Passaredo, de propriedade do senhor Olímpio Tarcísio Chaves Júnior, situado na rua São Francisco de Assis, ao lado do bairro Nacional da Conceição, obteve aprovação por unanimidade. Também foi aprovado por unanimidade o projeto de lei nº 1170, de 21 de agosto de 2019, que autoriza a assinatura de convênio com o Estado de Minas Gerais por intermédio da Polícia Militar e das outras providências. A seguir foram aprovados por unanimidade os requerimentos de autorização ao vereador Kleber Kistiberaldo, conforme a seguir. Resultado da última análise feita na água da comunidade do Barreiro e Pinheiros e relatório de gasto de constitucionalização de eventos da Prefeitura Municipal sobre o exercício 2018. Kleber também registrou a indicação número 42/2019, que solicita que a Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves faça aquisição de equipamento de som para ser usado nos diversos eventos que são realizados no município e a indicação número 43/2019, que solicita que o Executivo Municipal faça a aquisição de banheiros químicos para serem usados nos diversos eventos e serviços municipais. Ainda com a palavra, Kleber registrou moção de congratulações ao servidor municipal Eugênio José dos Santos e ao instrutor de Zumba Daniel José da Silva, pelos eventos aulão de zumba e brincadeira de queimada realizados no dia 25 de agosto de 2019 na Praça Central de Coronel Xavier Chaves. Na sequência, o senhor vereador Luzair Assunção registrou a indicação número 44/2019, que solicita asfaltamento do restante das ruas do bairro Vila Fátima. Luzair também registrou a indicação verbal que solicita providência referente à enxurrada na parte de terra do cemitério, uma vez que no período chuvoso a mesma transporta terra e folhas para a rua. Com a palavra, a senhora vereadora Bárbara Maria Praia Santos solicitou o asfaltamento da rua próxima à capela Nossa Senhora da Glória, na comunidade da Invernada. Bárbara também solicitou providência referente à licitação de aquisição de fraldas geriátricas pela Prefeitura Municipal devido à falta de qualidade das fraldas adquiridas. Ainda com a palavra, Bárbara registrou agradecimento ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Fúvio Olívio de Oliveira Pinto, por anunciar que será publicado edital para contratação de empresa para perfuração de poço artesiano na comunidade da Invernada, pela liberação de recursos financeiros para a realização de mutirão de exames de sangue com recurso próprio do município e pela obra de iluminação da comunidade do Barreiro, extensiva a toda a equipe da prefeitura. Seguindo os trabalhos, o senhor vereador Hilton Trindade Rezende Filho solicitou a instalação de redutor de velocidade ou pintura das faixas na rua próxima à residência do senhor Alberto, no bairro Vila Fátima, visando reduzir a velocidade de veículos no local. Na sequência, o senhor vereador Antônio Santos Cardoso solicitou providência referente à pilastra do centro da ponte sobre o Rio do Mosquito, localizado no final da rua Geraldo Magela Rodrigues, devido ao apodrecimento da metade das estacas da mesma. Antônio Cardoso também fez crítica referente ao serviço de aplicação de massa asfáltica no calçamento próximo ao Coreto, no centro de Coronel Xavier Chaves. Novamente com a palavra, o senhor vereador Luzair Assunção solicitou manutenção do calçamento próximo ao Coreto, no centro de Coronel Xavier Chaves, com reposição do mesmo tipo de material utilizado. A seguir, a senhora vereadora Bárbara Maria Praia Santos solicitou que seja encaminhado ofício, cópia do ofício, número 124/2019, da Secretaria Municipal de Saúde de Coronel Xavier Chaves, para a senhora Lúcia Dulce dos Santos. Na sequência, o vereador Gilson Martins da Chaves solicitou a troca das lâmpadas queimadas em torno do cruzeiro da comunidade da Cachoeira, considerando que será realizada festa de Santa Cruz no mês de setembro próximo. Em pauta foram registrados pelos vereadores Gilson Martins da Chagas e Edson Gregório Jacques agradecimento ao prefeito municipal pela manutenção do jardim do prédio da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. Usando da palavra, o senhor vereador Wenzel José do Nascimento solicitou que a Prefeitura Municipal entre em contato com os responsáveis pela obra de reforma do canteiro central da rua João 23, no bairro Vila Fátima, visando a retirada de materiais que não serão usados da rua, uma vez que os mesmos prejudicam o trânsito no local e poderão causar transtornos no período chuvoso. Seguindo a palavra, o senhor vereador Sueli Santos de Souza registrou agradecimento ao deputado federal Reginaldo Lázaro de Oliveira Lopes e ao deputado federal Dr. Frederico de Castro Caleira pelas emendas parlamentares, respectivamente, nos valores de R$ 100.000 e R$ 77.333, para custeio de serviço de atenção básica de saúde do município de Coronel Xavier Chaves. Seguindo a ordem do dia, foi exposto em plenário o seguinte expediente: prestação de contas da ACEL, Associação Rural Comunitária de Coronel Xavier Chaves, sobre o mês de junho de 2019. Prestação de contas da ACEL sobre a exposição agropecuária e patrocínios de 2019. Ofício número 43/2019 da Secretaria Municipal de Assistência Social, que convida para a 9ª Conferência Municipal de Assistência Social. E ofício número 206/2019 da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, que responde aos ofícios número 244, 245, 250 e 251 de 2019 desta Casa Legislativa. A palavra também foi usada pelos presentes na sessão: João Pedro Souza Camargos e Mário Francisco Moura. conforme gravação dessa sessão, ata eletrônica número 315. Finalizando os trabalhos, fixou-se a data da próxima sessão ordinária para o dia 9 de setembro de 2019, às 18h30, no plenário do Legislativo. Também foi marcada audiência pública para o dia 16 de setembro de 2019, às 18h30, no plenário da Câmara, para a apresentação de prestação de contas do Executivo Municipal sobre o segundo quadrimestre de 2019. Nada mais havendo a tratar, o presidente, o vereador Edson Gregório Jacques, declarou encerrada a sessão às 20h50, de 26 de agosto de 2019.
Alguma retificação da ata por parte dos vereadores? A ata está aprovada e segue para assinatura. Também o Jusinei vai fazer a leitura da ata da segunda reunião extraordinária do segundo período, realizada em 2 de setembro de 2019. Por favor.
Ata da segunda sessão extraordinária do segundo período de 2019, da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, realizada aos dois dias do mês de setembro no plenário do Legislativo. Com a presença dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Bárbara Maria Praia Santos, Kleber Kirchner Beraldo, Edson Gregório Jacques, Gilson Martins das Chagas, Hildo Trindade Rezende Filho, Luzaí Assunção, Sueli Sandro de Souza e o Enerson José do Nascimento. Estava presente também a sessão Gilcinei Chaves e João Pedro Souza Camargos. O presidente, senhor vereador Edson Gregório Jacques, declarou aberta a sessão às 18h42, com oração de praxe. Após foi aprovada a ata da primeira sessão extraordinária do segundo período 2019, realizada no dia 26 de agosto de 2019. Iniciando a ordem do dia, o presidente fez a leitura do ofício número 208/2019 da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, que solicitou marcação desta reunião extraordinária para análise do projeto de lei nº 1171/2019. Na sequência, foi exposto em plenário o projeto de lei nº 1171, de 27 de agosto de 2019, que autoriza a abertura de crédito especial e da outras providências, visando proceder à abertura de crédito especial no presente exercício, no valor de R$ 83.500,00 para a cobertura das despesas com prestação de serviços contratados junto ao Consórcio Intermunicipal de Gestão e Desenvolvimento Ambiental Sustentável das Vertentes, CIGEDAS Vertentes, para execução de ações de extensão de rede elétrica e serviço de inspeção regional. Também foi apresentado o ofício número 203/2019, do Executivo Municipal, que encaminha os projetos de extensão de rede de energia elétrica a serem executados nos exercícios de 2019 e 2020. Após o uso da palavra pelos vereadores presentes e pelo assessor jurídico do Executivo Municipal, João Pedro Souza Camargos, o projeto de lei nº 1171/2019 obteve aprovação por unanimidade. Depois de questionamento dos vereadores sobre a demanda de outras localidades não contempladas nos projetos de extensão de rede elétrica, a senhora vereadora Bárbara Maria Praia Santos solicitou que seja encaminhado ofício ao Executivo Municipal visando requerer informações sobre quais foram os critérios para a escolha das localidades para execução de projetos de extensão de rede elétrica, conforme o ofício número 203/2019 da Prefeitura Municipal. Seguindo a ordem do dia, foram expostos em tramitação nesta Casa Legislativa os projetos de lei nº 1172, 1173, 1174 e 1175/2019. Também foram apresentados o ofício número 211 da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, que convida para a reunião junto ao IBGE, e o ofício número 212/2019 da Prefeitura Municipal, que faz convite para a terceira Mostra de Desenvolvimento Econômico e Turístico de Coronel Xavier Chaves, Moscou Chaves, conforme gravação dessa sessão, ata eletrônica número 316. Finalizando os trabalhos, o presidente fez convite para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 9 de setembro de 2019, às 18h30, no plenário legislativo, e para a audiência pública, será realizada no dia 16 de setembro de 2019, às 18h30, no plenário da Câmara, para a apresentação de prestação de contas do Executivo Municipal sobre o segundo quadrimestre de 2019. Nada mais havendo a tratar, o presidente, senhor vereador Edson Gregório Jagos, declarou encerrada a sessão às 19h22 de 2 de setembro de 2019.
Alguma retificação de ata por parte dos vereadores? Não. A ata está aprovada e segue para assinatura. Para a sessão de hoje, temos 4 projetos em tramitação. Temos 2 palavras registradas, a senhora Lília de Cássia Beraldo e a senhora Suzana Maria de Souza Carvalho. A palavra registrada tem 10 minutos. A primeira, a Lília, pode fazer uso da palavra. Fica à vontade, Lília.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Eu pedi para fazer uso da palavra, né, uma vez que eu assumi a direção da escola estadual, eu acho que não faz sentido a gente ter um cargo público, uma vez que a gente não contribua com o nosso município. E não faz sentido a gente também ficar se aprimorando, se especificando, e a gente também não contribuir um pouquinho. E aí, pensando nisso, veio a ideia de fazer um seminário de inclusão aqui no nosso município. E aí eu pedi para vir aqui para poder trazer para vocês os objetivos e o motivo pelo qual o interesse de estar fazendo esse projeto. Trouxe uma colinha básica para poder contemplar tudo de forma sucinta que eu preciso falar para vocês. O primeiro seminário de inclusão deverá acontecer no dia 25 e 26 de outubro deste ano de 2019, no auditório da Escola Municipal Sebastião Patrício Pinto. Este evento consiste em uma ação idealizada pela direção da Escola Estadual Coronel Xavier Chaves, intitulado Além da Deficiência e Respeitando as Diferenças. A inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. Paulo Freire. Lidar com a inclusão, assim como lidar com as demais diferenças culturais, tem sido uma experiência amplamente desafiadora para as instituições educacionais, da educação básica ao ensino superior, e para todos os seus profissionais. Esse desafio necessita ser enfrentado com compromisso político, ética e competência. Portanto, faz de fundamental importância a garantia de diálogo entre os sujeitos que se envolvem e se dedicam a lidar com o trabalho pedagógico nessa perspectiva. Na universidade, comumente se privilegia a reflexão teórica. No entanto, no interior das escolas e no convívio familiar e social, onde a inclusão acontece, faz necessário o desenvolvimento de procedimentos, estratégias e recursos diferenciados que garantam efetivas aprendizagens e vivências pelos diferentes sujeitos. Acreditamos que o diálogo entre sujeitos de diferentes campos, gestão política, escolas, família e comunidade, cria a possibilidade de uma experiência formativa mais significativa. Quebra algumas barreiras do desafio de unir a prática à teoria, dando a importância devida a ambas. Além disso, tornam presentes os princípios éticos e humanísticos ao lidarmos com as limitações e desafios institucionais e sociais do sistema que vivemos e do qual somos parte. Os limites da atuação docente, a diversidade humana e as diferenças que sempre estão presentes nas salas de aula, no contexto familiar e social. O contexto do encontro e do diálogo colabora para uma reflexão acerca de uso de novas metodologias que promovam a efetiva aprendizagem e desenvolvimento dos educandos, bem como ampliar o convívio, tanto na escola quanto na comunidade, buscando a construção de uma percepção mais ampla das múltiplas alternativas que poderão garantir reflexões sobre aspectos como a diferenciação nas práticas que tornam efetivos aprendizagem e convívio, do mesmo modo que favorece a construção de um espaço social com mais equidade para todos. O objetivo dos organizadores do evento é reunir educadores, gestores, licenciados, pesquisadores de diferentes espaços de atuação educacional, pedagógica, gestores públicos, pais e interessados na área da inclusão, desde a esfera municipal à esfera nacional, para dialogar sobre as novas possibilidades que vêm sendo engendradas nos diferentes ambientes pelos sujeitos, tendo como foco o debate sobre a inclusão. Sendo assim, gostaria de pedir o apoio desta casa, apoio esse que não requer honorários, apenas apoio, participação e divulgação do mesmo. Não vou ser hipócrita em dizer que não preciso de ajuda financeira, né? Isso vai me gerar custos. Mas caso alguém possa contribuir de livre e espontânea vontade, a gente aceita as doações. Vai ser muito bem-vindo. Mas reforço que a vinda a essa casa se baseia na socialização da ideia, tão necessária em nossa comunidade. Todos há de convir que não existe uma família que não tenha alguém que tenha uma síndrome, um transtorno ou uma deficiência. E eu acho que a gente não pode deixar acontecer dentro da nossa casa para que a gente se preocupe com o assunto. Ele está aí, né, para todos nós, e a gente precisa tratá-lo de maneira respeitosa e fazer o que for preciso. As pessoas precisam de informação. Né? E assim, uma andorinha sozinha não faz verão, né? O sonho, ele é muito bom, mas eu não quero sonhar sozinha. Eu quero que todo mundo apoie essa causa, né? Já conversei com o prefeito e ele vai ser um parceiro comigo nesse projeto, mas eu gostaria também da parceria aqui dessa casa, tanto na participação como também se alguém se tiver o interesse em participar na organização, né? Eu estou contando com a ajuda do Centro AMA de Barbacena. Não sei se todos aqui já ouviram falar ou conhecem. Eles trabalham com palestras. Cada palestra custa R$5.000. Então, é bem dispendioso, né? Porém, eles vão fazer para a gente uma parceria cobrando apenas a logística. Permanência na cidade, alimentação e o translado. Então, além disso, a gente tem outros gastos, né? É lanche. Então, se alguém puder contribuir de alguma forma ou simplesmente apoiando a gente...
Algum vereador? Kleber?
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite a todo mundo presente. Parabenizar a Lília pela iniciativa e também por estar convocando e convidando essa casa. E, se Deus quiser me permitir, quero estar presente. Eu acho que é muito interessante. O assunto tem que ser discutido. Mas o que eu acho que é mais interessante em ser tratado não é só o problema em si, mas é a aceitação, porque o grande problema começa que as pessoas têm a discriminação. Então, acho que é fundamental essa ideia do projeto justamente para isso. Essa inserção na sociedade é muito importante, porque as pessoas, elas têm um péssimo hábito de discriminar, em vez de conhecer a causa. Eu acho que a ideia é bacana, inclusive, tem até, ele não é muito diferente, um projeto de educação emocional que a vereadora Barba apresentou nesta casa, e ela até conseguiu um recurso agora. Talvez seja num âmbito não tão diferente, mas ele é somatório, justamente preocupando justamente com isso. Então, acho que é muito interessante a ideia. Eu vou ver se eu consigo, depois me passar a data, ver se eu consigo algum patrocínio com alguém para poder estar ajudando, porque realmente a ideia é bacana. E o mais importante de tudo isso é juntar forças para fazer uma divulgação muito bacana, não só para os pais, mas para toda a sociedade, para que a gente possa ter uma adesão muito maior, para que depois disso possa começar um novo momento na nossa cidade, com respeito, porque eu acho que isso está precisando de verdade na nossa cidade. Só isso, só parabenizar mesmo.
Mais um vereador? Barba?
Boa noite a todos. Boa noite, Lília.
Boa noite.
Que bom, né? Eu acho que tudo que vem acrescentar, eu acho que é positivo para a cidade. E eu achei assim, muito interessante, porque eu, como professora, já tive alunos especiais dentro de sala, e a gente sabe a dificuldade que é, porque hoje os professores não estão preparados para receber esse aluno em sala de aula, né? E a gente precisa desse apoio, desse retorno da sociedade e do órgão público para que a gente possa ter cursos, se aperfeiçoar, porque é muito difícil, né? Em relação até à aceitação, eu acho que até os alunos aceitam bem, né? Eu acho que, pelo menos quando eu tive alunos especiais dentro de sala de aula, mas eu acho que o mais importante é a gente estar preparado para receber esses alunos, porque eles precisam se sentir em casa. Então, eu acho assim uma discussão, eu quero participar, acho que deve ser uma discussão muito legal, porque a gente precisa entender e eles precisam também, dentro de sala de aula, ele está satisfeito com isso. Porque eu já trabalhei na PAI, fiz estágio na PAI e trabalhei em sala de aula no, que a gente fala...
Regular. Ensino regular.
Né? Ensino regular. E a gente vê a diferença muito grande, porque a PAI tem todo um preparo para receber, né? Os profissionais de lá estão preparados para receber aquele público. E eu, em sala de aula, não estava preparada, porque a gente não aprende isso na faculdade. Espero que isso venha trazer também esse retorno para os professores, que eu acho que é fundamental, né? Até um suporte de fora vindo, né? Porque a gente tinha algumas pessoas que vieram de fora, mas tem que estar bem preparado para que a gente possa receber e eles se sentirem em casa e os alunos também. Mas parabéns pela iniciativa.
Obrigada. Só completando rapidinho ali o que a Bárbara disse quando ela fala em relação à escola, né? A nossa preocupação também é com a escola, né? O menino passa 4 horas do dia dele conosco, então a gente tem que ter um cuidado de acolher, né? Inserir ele no meio. Mas o preconceito, ele está aí, às vezes dentro da própria família, dentro da própria casa, né? A gente não pode dar os olhos para isso. Mas uma das preocupações não é só tanto quanto a escola, porque é mais fácil eu trabalhar com o meu grupo de professores, né, do que eu trabalhar com o município todo. Só que, às vezes, eles têm alguns direitos que as famílias desconhecem. Algumas características que, às vezes, as pessoas também desconhecem. E, às vezes, dentro de casa, ela tem algum filho, algum parente com algumas características de algumas síndromes, mas elas não identificam e acham que ele é levado apenas. E aí, essa é a intenção, da gente divulgar para todo mundo algumas questões, para que as pessoas também saibam se orientar, procurar o profissional, procurar qual profissional, saber que tem benefícios legais para isso, eles são amparados, têm muitos direitos, e a maioria das pessoas, elas não têm ciência disso. E aí, no dia 25, a gente vai começar às 18 horas, né? E aí a gente tem uma palestra às 18 horas. Quando for no sábado, às 8 horas a gente vai começar com um círculo de palestras também. Deve ser umas 3 ou 4 ao mesmo tempo. E eu acho que vai ser muito interessante. A gente vai focar em alguns aspectos, porque não tem como a gente focar em todos, porque é um universo muito grande. E eu tenho paixão por isso, né? E a gente tem um município muito pequeno, onde todo mundo conhece todo mundo. Então meu sonho era fazer estágio na PAI quando eu fiz pedagogia, mas não podia. E aí, todo mundo conhece, todo mundo sabe que eu tenho uma sobrinha que ela é deficiente. E aí, isso me impulsionou mais a buscar. Porque você percebe o quanto as pessoas são preconceituosas. E, às vezes, elas mascaram isso. Às vezes, por falta de informação, ou, às vezes, mesmo por puro preconceito. E aí, eu até brinquei com o pessoal que eu queria dar o nome no seminário de Ana. Né? Porque quem conhece ela sabe que ela é...
carismática.
Isso. E eu acho que representaria muito bem a nossa comunidade. Né? Porém, para não ficar muito chato, muito dispendioso, né? Tendencioso, então eu optei por não colocar. Mas eu conto com a participação de todos vocês no dia 25, no dia 26, e aqueles que puderem também ajudar a gente com qualquer coisa também. Muito obrigada. E gostaria de pedir licença que eu não posso ficar até o final da reunião, porque eu tenho outro compromisso. Muito obrigada.
Boa noite, presidente, nobres colegas, a todos aqui presentes. Eu só queria te parabenizar esse relevante aí, projeto, né? Falar que eu tive um irmão também deficiente, já é falecido, e eu sei como é difícil, né? Acho que o Kleber conheceu, não sei se o Toninho aqui conheceu. Então, parabéns pelo projeto aí, vai dar certo, com certeza.
Tomara. A semente está sendo plantada, né? Então, cabe agora a todo cidadão regá-la, né? Me ajudar nesse processo, porque não é um projeto meu, da escola, é nosso. É da comunidade. Obrigada.
Obrigado. A gente que agradece. Temos a palavra registrada também pela senhora Suzana Maria de Souza Carvalho.
Ali é assim.
Suzana.
Mas tem.
Excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, como é por todos sabido, durante mais de 36 anos temos em nossa cidade a Associação de Mulheres Artesãs de Coronel Xavier Chaves, a Marcha, conhecida em todos os continentes pelo seu trabalho de resgate e preservação da cultura local, pela excelência do artesanato que executa e, sobretudo, como modelo de uma sustentabilidade, além do respeito conquistado em nosso país, temos a chancela do UNESCO, do Instituto Ocus e da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tendo sido procurada pelas artesãs que dela participam, para que exetemos nossos esforços a fim de dar-lhe outra vez a visibilidade merecida. Verificamos que houve um desmonte de suas instalações e drástica redução de seu espaço físico, com a ocupação de sua área pela Câmara Municipal desta cidade, com óbvios prejuízos para desenvolvimento adequado de suas atividades. Assim, vimos informá-los dessas dificuldades, reivindicando a vossas excelências ocupa sem a qual ficamos impossibilitadas de funcionar e atender às necessidades de trabalho das artesãs que se fazem urgentes. Sem mais, contamos com a competência e poder de vossas excelências para a justa devolução de nossa área e das instalações que foram demonstradas. UNESCO, mais de 110 países em 4 línguas, português, espanhol, francês e inglês, 18 anos, UNESCO, Cida Chaves. Obrigada.
Obrigado. Todos os vereadores têm em mãos aí, né, a carta. A gente vai estar analisando, viu, o que a gente pode estar fazendo, que a gente tem até o arquivo, né, aqui da Câmara, que está ali. A gente tem que ter um lugar para estar colocando, e a gente vai estar respondendo também essa carta oficialmente. O senhor Rubens está presente aí. A gente vai ver o que está fazendo e pode contar com o apoio dessa casa. Algum vereador quer fazer uso da palavra?
Eu gostaria.
Bárbara.
Eu acho que, Suzana, mas eu só. É porque o senhor veio acompanhando ela? O senhor veio acompanhando?
Eu vi.
Só uma dúvida. O interesse da dona Cida voltar para a presidência, que eu acho
ela
que ela.
Ela voltou à presidência.
Ah, ela voltou à presidência agora?
A dona Cida é a presidente.
Ah, tá. Que ótimo. Ah, então. Ela voltou agora?
É, agora.
Ah, que ótimo. Ah, tá.
Ela é presidente agora.
Ah, muito bom. Eu acho que era isso que eu queria saber, tá?
Vários vereadores já tentaram ajudar ali, já coisa. E a gente acha assim que vocês também vão ajudar a gente, né?
Ah, tá. Isso que eu queria saber, se
coisa,
ela era pra
ajudar. Certo?
Eu queria saber isso.
Bebe.
Como a dona Cida não está aqui, mas parabenizar ela por ter assumido. Ela tem um histórico com a marcha, e quando a Suzana falou, a gente teve, né, com presidentes anteriores tentando ajudar, inclusive, Sr. Rubens, depois eu vou precisar conversar com a dona Cida, a gente está até vendo algumas coisas, mas é só parabenizar para ela mesmo, porque a marcha, ela tem um histórico com a nossa cidade, né, e em alguns momentos, né, em outros momentos, até conversei com o João Pedro, fiquei decepcionado, né, com o caminho que a marcha vinha tomando. Então, assim, é muito importante essa retomada, e uma pessoa que tem um histórico muito bacana, porque a marcha é um dos maiores patrimônios que o município tem, e ele tem que ser valorizado. Então, é só de antemão, Sr. Rubens, que o senhor estenda os cumprimentos a ela, né, desejando ela boa sorte nessa nova jornada, né, porque ela está retomando uma posição que ela já tomou, e depois eu quero estar até conversando com ela pessoalmente para ver alguns assuntos da marcha que a gente já está olhando. Muito obrigado, viu?
Entendemos, Suzana. Parabenizando, né, vocês, né, que é um trabalho voluntário. Hoje em dia, trabalho voluntário está muito difícil, né? As pessoas, às vezes por não acreditar, né? De dar certo, aí não faz o trabalho voluntário, mas para quem faz, parabéns mesmo. E a gente vai estar olhando com carinho para vocês. Obrigada. Mais algum vereador?
Não. Então, a gente começou com 14 pessoas na casa da Geralda. Entendeu?
Sim.
Depois que passamos para cá. Aí foi indo, né? Aí depois, aí a Cida ficou aqui 36 anos. Aí depois ela passou mal, né? Adoeceu. Aí foi indo, uma presidente, depois foi mudando, mudando. Aí depois a gente não sabe o que aconteceu, que era nosso. Aí
tá
isso
bom.
Que a gente quer descobrir. Entendeu?
Podemos.
É só, obrigado.
Nada, a gente que agradece. Podemos dar sequência aos trabalhos? Vamos aos projetos. Projeto de lei número 1172/2019 dispõe sobre custeio de despesas de viagem e de deslocamento. Mensagem. Dispõe sobre o custeio de despesas de viagem e de deslocamento no âmbito do Executivo Municipal e da outras providências. Senhor Presidente, com os meus cordiais cumprimentos, venho através deste, da melhor forma de direito, encaminhar a esta casa, a esta colenda Casa Legislativa, o projeto de lei número 1172, que dispõe sobre o custeio de despesas de viagem e de deslocamento no âmbito do Executivo Municipal e da outras providências, conforme os motivos de interesse público abaixo demonstrados. O Executivo Municipal atualmente possui o seu regime jurídico de concessão de diárias de viagem, regulado pela Lei Municipal número 602 de 2002, cuja redação encontra-se desatualizada. O Ministério Público de Minas Gerais notificou o município para que regulamentasse o regime de diárias de viagens e custeio, inclusive dispositivo legal, limitando o número de viagens para cada servidor por mês. Nesse sentido, em atendimento ao pedido da promotoria e aproveitando a oportunidade, o Executivo decidiu por reformular toda a legislação para concessão de diárias e custeios de viagem, cujo projeto agora é enviado a essa colenda Câmara. No projeto em tela, o Executivo buscou fixar critérios para a concessão de diárias de viagem e para o custeio de despesas de viagem. Diante do exposto, solicito a essa colenda Câmara Legislativa, a qual ratifico votos de consideração e apreço, a aprovação do presente projeto de lei. Certo de termos cumprido nossa obrigação, despeço atenciosamente Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 1172, de 30 de agosto de 2019, dispõe sobre o custeio de despesas de viagem e de deslocamentos no âmbito do Executivo Municipal e da outras providências. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves aprova e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Capítulo 1. Das disposições preliminares. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a custear despesas de viagem e de deslocamento para os servidores do Poder Executivo Municipal, agentes políticos, membros de conselhos e cidadãos da sociedade civil, que, de forma legal e legítima, representem o município em seminários, conferências, audiências públicas, treinamentos e capacitações, dentre outros eventos, durante o deslocamento para cumprimento de suas atribuições. Parágrafo único.
o custeio das despesas de viagem e de deslocamento tem por objetivo indenizar dispêndios com alimentação, hospedagem e locomoção urbana e será devido quando demonstrado o interesse público e comprovadas as atividades realizadas durante o deslocamento. Artigo 2º. O custeio das despesas autorizadas no artigo 1º poderá se dar na forma de concessão de diária de viagem, de adiantamento ou de reembolso de despesas de deslocamento, nos termos da presente lei. Capítulo 2 da concessão de diárias de viagem. Artigo 3º. Somente servidores públicos efetivos, comissionados, contratados temporariamente e agentes políticos que se ausentarem da sede do município. Eventualmente e por motivo de serviço, foram jus à percepção de diária de viagem, para fazer face às despesas com alimentação, hospedagem e locomoção urbana. Artigo 4º. A diária de viagem será concedida mediante apresentação de relatório e comprovante e ou atestado de cumprimento do objetivo da viagem, conforme critérios de afastamentos e valores constantes de regulamento próprio a ser expedido pelo Executivo Municipal. Artigo 5º. Somente poderá ser concedida uma diária a cada período de 24 horas de afastamento, tomando-se como termo inicial e final para contagem a hora da partida e da chegada na sede do município, respectivamente. Artigo 6º. A diária de viagem não será devida. Primeiro, quando o afastamento do servidor público for inferior a 6 horas. 2. Aos servidores públicos ocupantes do cargo de motorista. E 3. Aos membros do Conselho Tutelar e dos demais conselhos municipais. Artigo 7º. É vedado o pagamento de diária cumulativamente com outras despesas de alimentação, hospedagem ou locomoção urbana. Parágrafo único. Em casos excepcionais, o servidor poderá ser ressarcido com valor complementar caso comprove, por meio de documento legal, que o valor da diária de viagem não foi suficiente para a cobertura de todas as despesas elencadas no artigo 1º desta lei. Artigo 8º. Somente poderá ser concedida 4 diárias por servidor por mês. Parágrafo único. Em casos excepcionais, o limite previsto no caput deste artigo poderá ser ultrapassado, caso o servidor demonstre em pedido fundamentado ao chefe do executivo a necessidade da viagem e a impossibilidade de seu adiamento, sem que acarrete prejuízo para o serviço público e suas atividades. Artigo 9º. O servidor público e ou o agente público terá até 3 dias úteis após o retorno do afastamento para apresentar prestações de contas simplificada da diária de viagem por meio de relatórios específicos e ou documentação que comprove que a finalidade da viagem foi cumprida, respondendo pela veracidade das informações prestadas. Artigo 10. A concessão de diária de viagem fica condicionada à existência de dotação orçamentária específica, empenho prévio e consequente disponibilidade financeira. E sua concessão se dará conforme critérios de afastamento e valores máximos constantes de regulamento próprio a ser expedido pelo Executivo Municipal. Capítulo 3. Do custeio das despesas de viagem. Artigo 11. Os servidores e membros de conselhos que não fizerem jus à diária poderão ter suas despesas de viagem custeadas pela administração municipal nos seguintes termos. Primeiro, farão jus ao custeio de despesas com alimentação e hospedagem, quando esta se fizer necessária. Os servidores públicos ocupantes do cargo de motorista, sempre que a duração da viagem for superior a 6 horas. Segundo, farão jus ao custeio de despesas com alimentação e hospedagem, quando esta se fizer necessária. Os membros do Conselho Tutelar e dos demais conselhos municipais, sempre que a duração da viagem for superior a 6 horas. Parágrafo 1º. Em casos excepcionais, as despesas com alimentação realizadas em viagem com duração inferior a 6 horas poderão ser custeadas pela administração municipal, devidamente fundamentada e mediante autorização do chefe do Executivo Municipal. Parágrafo 2º. Outras despesas de viagens eventuais, tais como aquisição de passagens, taxas de embarque, seguros ou similares, pedágio e estacionamento, dentre outras do gênero, serão custeadas pela administração, mediante apresentação de documentos hábeis e legais. Artigo 12º. As despesas de viagem e que dispõe o artigo 7 deverão ser comprovadas mediante apresentação de documentos fiscais válidos, conforme critérios de afastamento e valores máximos constantes de regulamento próprio a ser expedido pelo Executivo Municipal. Artigo 13. Não será permitido o custeio de despesas que não guardem o interesse e necessidade pública. Capítulo 4. Das disposições finais. Artigo 10. A competência para autorizar as despesas de viagem e de deslocamento é privativa dos secretários municipais ou do prefeito municipal, conforme o caso. Artigo 11. Os valores máximos relativos às diárias e aos reembolsos e adiantamentos, bem como as demais normas necessárias para regulamentação da concessão dos objetos desta lei, serão estabelecidos em decreto do Executivo Municipal, a ser expedido no máximo em 7 dias úteis contados da sanção da presente lei. Artigo 12. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotações consignadas no orçamento vigente e dos exercícios seguintes. Artigo 13. Todos os dados e informações relativos à concessão de diárias de viagem, reembolso e adiantamentos deverão ser disponibilizados ao cidadão na forma da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e demais legislação sobre transparência na gestão pública. Artigo 14. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 15. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei número 602, de 3 de maio de 2002. Coronel Xavier Chaves, 30 de agosto de 2019, assina Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto, Prefeito Municipal. Projeto em discussão, com o vereador. Bárbara.
Você vai falar? Eu gostaria.
Boa noite, senhores vereadores, público presente. Então, esse projeto de lei, a princípio, ele ocorreu em virtude de um pedido do Ministério Público para que se fizesse algumas alterações na lei de diárias do município. Ele especificamente pedia que colocasse um limite de diárias que poderiam ser concedidas ao servidor por mês. Isso foi feito nessa lei, colocou-se um limite de 4 diárias por servidor por mês. Só que ao fazer isso, nós verificamos a legislação do município e a lei que existia, ela estava bastante desatualizada, tanto é que ela nem prevê a hipótese de adiantamento e reembolso. Porque segundo o entendimento do Tribunal de Contas e do Ministério Público, o motorista, por exemplo, não deve receber diária, porque a atividade cotidiana dele é fazer viagem. Então eles entendiam que não seria devida diária a ele, porque isso implicaria um aumento irregular de remuneração. Então aí seria concedido o que chama de custeio, que é adiantamento e reembolso. Em virtude da lei estar desatualizada, a gente aproveitou a oportunidade para reformular toda a legislação, incluindo a lei da hipótese de diária, também de custeio e reembolso e de adiantamento.
Essas modificações foram do Ministério Público. Aqui que vocês fizeram, foi próprio do Ministério Público que mandou para vocês ou teve algumas modificações?
Não, ele no, na atividade dele de fiscalizar, ele identificou
algumas...
uma suposta fragilidade na legislação, que não previa limite. Aí isso ele sugeriu que fosse colocado isso na legislação. Só que quando a gente foi fazer isso, a gente percebeu que a legislação talvez fosse melhor ser totalmente reformulada, atualizar o texto.
Obrigada.
Mais algum vereador?
Presidente, eu não quero ter um embate, João, com você, porque eu não tenho nem condições disso, mas eu gostaria de colocar alguns pontos nesse projeto. Ao meu ver, esse é um projeto muito importante, mas depois eu gostaria até de ver esse parecer do MP, o qual ele limita, porque eu acredito que ele não tenha colocado uma limitação, mas tem uma dúvida que eu sempre questionei nessa casa, e já ouvi algumas pessoas falando, aí eu tive o cuidado de ouvir um professor especialista nessa área de diárias, que eu sou, Gladstone Filippo, e ele faz uma colocação muito bacana. A diária, segundo o Estatuto do Servidor Público, é considerada uma verba de caráter indenizatório, visa compensar o servidor com eventuais gastos em pousada, alimentação e deslocamentos, que ele fará no local onde prestará o serviço. Isso é o que, essa definição, uma definição simples, prática, e eu sempre defendi ela aqui. Porque de todas as mudanças que estão sendo feitas aqui, eu consigo ainda ter algumas dúvidas no que eu acho que precisava ser feito. Eu acho que não tem que se restringir um limite de diárias. Isso é o meu ver. O que eu acho estranho, às vezes, é a forma que é aplicada a diária no nosso município. Não sei se eu cheguei a conversar com você em alguns momentos. Porque isso, essa definição que ele faz é a definição clássica de diária. A diária é uma compensação dos gastos. E ela tem que ter um limite máximo. Né? Mas ela não tem um limite mínimo. Mas o que eu fico assustado, eu já comentei em outras situações, é o seguinte, precisa ser revisto. Exemplo, a diária do prefeito é até R$152 para ele ir em BH. Né? Todas as vezes ele gasta R$152. Todas as vezes ele gasta R$152. Então o que precisa ser revisto é essa comprovação de diária e não ter um limite de diárias, e sim esses valores. Não, necessariamente, todas as vezes que você sai, por exemplo, um secretário, o secretário vai daqui para BH. A diária deveria ser só para o que ele gastou. Ele saiu daqui para ir lá buscar um computador e saiu às 7 da manhã, chegou aqui 2 horas da tarde. Ele almoçou R$50, tomou um café R$60, então a diária deveria ser 60. Todas as vezes que eu acompanho no portal da transparência a diária, todas as vezes que um servidor vai, a diária é exata. O prefeito vai, exato. Até questionei numa outra situação,
que foi para o mesmo Congresso Mineiro, foi o prefeito e a secretária de Cultura na época. A diária dela foi 98 e a diária dele foi 152. Acredito eu, não estava lá, que os dois devem ter almoçado no mesmo local. É isso que eu acho que tem que ser mexido. Não na alimentação. E não depois o prefeito poder fazer uma abertura abaixo de decreto. Então eu gostaria até que a gente pudesse estar conversando lá na sua sala, né, até com o prefeito. Eu acho que esse ponto precisava ser mexido na diária, né? Isso eu não vi. Ela está funcionando da mesma forma. Então esse é o ponto que eu gostaria de estar conversando, poder estar trabalhando. Muito interessante.
Essas previsões que a Carol mencionou, elas seriam previstas no decreto regulamentador dessa lei. Inclusive, a gente olhando modelos de leis diárias de outros municípios, eles não trazem formulários, esse tipo de coisa. Isso está sendo algo típico, único daqui, porque, em regra, inclusive, essa lei que foi enviada aqui para essa casa, ela veio de um modelo da Anver, que foi pouquíssimo modificado, que foi adaptado para a realidade do município. Inclusive, quando eu conversei com eles lá, eles me recomendaram não mexer muito, porque esse negócio de diário, não na nossa promotoria aqui, mas na vizinhança, a promotoria tem dado muito problema em relação a coisa de diária. Eles fizeram um modelo de lei para atender o que a promotoria estava pedindo e pediu que mexesse pouco no modelo. Aí foi isso que a gente fez. Mas se tiver alguma coisa que tiver que se alterar, tudo bem.
Então, esse é um questionamento que eu gostaria até de conversando, porque eu acho que o gargalo seria...
Não, você está falando o seguinte...
Nos valores, porque... Se consegue...
A diária, você sempre recebe o valor cheio, não o valor que você gastou. Mas a diária que funciona de outra forma? Porque o que ele está falando é para a diária funcionar basicamente como se fosse um reembolso. O que é um reembolso? Eu vou ganhar o que eu efetivamente gastei. Se eu viajei e gastei R$40, eu vou ganhar R$40, não é 50. Mas a diária, em tese, o que eu estava vendo, o mecanismo dela funciona de dar o valor cheio. Você gastou menos.
Então, mas aí vem uma dúvida interessante, que eu até conversei bastante, estudei sobre esse projeto. Eu lembro que, isso que a Carol está falando, quando esse projeto veio, eu até comentei sobre a nota fiscal, o senhor eleita falou, a nota fiscal não adianta que as empresas fraudam. Eu falei, mas isso é uma outra situação. Porque essa questão de...
Isso vai ser previsto, Cleber, só com decreto.
Então, essa questão da diária cheia é uma questão muito relativa. Por exemplo, como que você comprova o seu gasto? Consegue perceber? Isso é uma discussão que eu já tinha comentado em outras situações. Para mim, o grande problema da diária é esse. Você dá uma abertura. Porque se você foi a Belo Horizonte necessariamente, tem que comprovar que você gastou R$152. Como que você comprova que você gastou? Consegue? Eu acho que isso tem que ser observado. Não quero entrar no embate aqui, não. A gente pode conversar isso pessoalmente. Estou estudando um pouquinho sobre respeito, porque eu acho que é uma situação muito interessante, mas talvez isso tenha que ser observado.
Então, você está falando o seguinte, que não devia ser concedido o valor cheio, sim o valor efetivamente gasto.
Gasto. Tá. Então, acho que a gente pode sentar e discutir para ver isso. De repente, isso seria muito mais prático do que você limitar o número de diárias. Consegue perceber?
Porque existe uma diferença entre a diária e o adiantamento e o reembolso. Que o motorista, por exemplo, não recebe diária, que é valor cheio. O dele funciona nesse esquema.
Então, voltamos um projeto até justamente para isso. Dos motoristas, hoje existe um projeto para votar nessa casa, justamente, salvo engano, né, justamente para isso.
Mas a relação dos motoristas, isso é uma imposição do Tribunal de Contas e do Ministério Público, que eles não podem ser diários.
Só para me finalizar, eu vou até pedir que o projeto fique, eu quero estar conversando com você pessoalmente, mas numa situação hipotética, a promotoria, eu, como servidor, eu apresento uma diária, aí o promotor, aí eu pego ela total, o promotor fala, presta nota do que você gastou com aquela diária, como você presta? Aí eu gastei ela total porque é de meu direito. Consegue perceber? A diária é uma compensação dos gastos que você tem.
Sim, mas é isso que eu estou te falando. O que eu posso ter entendido errado, mas o que eu entendi até agora é que a diária é você recebe o valor cheio.
Uhum.
Pressupõe que você vai gastar aquilo. E a diária, ao contrário do reembolso e do adiantamento, que é para o motorista, ela acontece raramente. É muito raro um servidor usar isso. Uma vez no mês, eventualmente, acontece. Aí é o valor cheio. Aí, eventualmente, se houver algum... se bolsar alguma coisa, vai ser muito difícil acontecer isso, porque é raro isso acontecer. Já para o motorista, é todos os dias. Por isso que o mecanismo dele é diferente. Ele viaja todo dia.
Tá, mas só, presidente, eu prefiro que ele fique só para conversar com ele. Posteriormente, a gente, num outro momento, a gente vai ter mais tempo para falar sobre o respeito. Vou usar a assessoria da Carol para ajudar a gente também. Só isso. Obrigado.
Bárbara.
É só para complementar. Assim, eu concordo com o Kleber, mas isso que eu queria saber dentro da lei. Porque quando fala diária, é valor cheio. Então, ou teria que mudar toda uma estrutura, pelo que eu entendi é isso, né? Porque eu me lembro que quando o Mendonça foi presidente era vereador, ele fez um projeto para que fosse desse jeito.
Mas vocês querem colocar a diária como se fosse do motorista.
Isso,
porque o do motorista, isso, ele recebe o gasto.
Eu não sei se você lembra. Ele fez para baixar o valor da diária, não foi? Então foi baixar, depois que ele saiu, voltou de novo, aumentaram de novo o valor da diária. Então, assim, porque eu falo assim, por experiência, né? Eu tenho pouco tempo de vereança, mas eu já recebi acho que umas 4 diárias aqui para fazer o projeto do Santiago. Então, teve lugares que eu fui que eu gastei mais do que eu recebi, porque o valor da alimentação era muito caro, tipo Ouro Preto. No dia que eu fui em Ouro Preto, o valor da diária não cobriu o almoço que a gente ganhou. Mas teve lugares que eu fui, como aqui em... Qual é o nome da... Na passagem aqui que vem de Rocambole?
Lagoa Dourada.
Lagoa Dourada. Eu já gastei menos do que eu recebi. Então, eu acho que é justo você ganhar aquilo que você consumiu. Mas eu não sei se dentro da lei isso é chamado de diária, como você falou. Aí é chamado de ajuda de custo. Então, seria isso? Porque
isso
tem que ser um assunto...
É diária, é valor fixo.
Isso.
Aqui é valor fixo, então, né, a diária.
Se dentro da lei, o valor diário...
Por exemplo, aí é um valor fixo. Então, é assim que é na prefeitura, Cleber. Então é igual aqui. Só que o motorista é diferente.
Outra coisa que eu queria só entender, esse valor que você... 4 diárias por mês, e você só pode ganhar em 24 horas. Você não pode fazer... Tipo, você vai fazer um curso, fica 3 dias, aí isso está vetado. Seria isso que eu entendi?
Não, seria residência. Você não, dentro das 24 horas, você não pode ganhar
mais
2 diárias, entendeu?
Ah.
É, ganhar uma diária.
Ah, você
por
ir
para
um lugar e ir para outro. Tá, entendi. Então tá. Mas eu acho que isso é uma discussão que tem que ser verificada. Porque eu acho que tem lugar que você gasta mesmo. Mas tem lugar que você não. Às vezes eles dão. Você vai numa diária e recebe até o almoço.
Em relação a gastar mais, a lei prevê hipóteses para isso. Deixa
então,
que justamente
é isso que eu
demonstrado
saber
poderia
da...
haver algum ressarcimento.
Isso. Então, dentro
mas
da lei é que a gente tem que ver.
Em relação a esse negócio que o Kleber está falando, do seu valor cheio, eventualmente você, o seu gasto é menor do que o que você recebe, é questão da diária, que também isso é um valor fixo, é tabelado.
Porque aqui na Câmara faz o relatório, mas é valor cheio.
Então, é a mesma
independente
coisa.
De você ter gasto menos ou mais, você só vai provar, mas ganha do mesmo jeito, não é isso? Ganha aquele valor, né? Então, é só uma burocracia aí. Que eu acho que é só burocracia. Mas se for do jeito que ele falou, você, aí tá certo, você vai ganhar aquilo que você gastou. Mas não adianta você ganhar um valor cheio, você fazer todo um controle, mas o valor é o mesmo. Se você gastou menos ou mais, você vai ganhar aquilo. Então, isso, para mim, o que o Ministério fez, assim, pediu, não, tem que dar comprovante tudo,
pura teoria, porque na prática não funciona, porque você ganha o valor cheio. Se você gastar R$20, você vai ganhar os R$60. Então, é isso que a gente tem que rever, para ver se está dentro da lei, se é, pode ser chamado de diária, ou se...
Então,
se...
o Ministério Público, quando fez a análise da questão, ele não se atentou a essa questão, não, de ser valor cheio, porque eu acho que isso é comum, inclusive. É. O conceito de diária compreende, é um valor tabelado que tinha que dar. É, o que ele pediu foi o limite, que não tinha...
Mais algum vereador? Não. Então, projeto em tramitação a pedido do vereador Kleber. Próximo projeto. Projeto.
Obrigado,
fica à vontade. Projeto de lei número 1173/2019 estabelece normas de liberação de licença e autorizações mensagem estabelece normas especiais para liberação de licença e autorizações objetivando a prevenção e combate a incêndio e a desastre para locais de grande concentração e circulação de pessoas no âmbito do município de Coronel Xavier Chaves e da outras providências. Senhor Presidente, com os meus cordiais cumprimentos, venho através deste, na melhor forma de direito, encaminhar a esta colenda Casa Legislativa o projeto de lei número 1173 de 29 de agosto de 2019, que estabelece normas especiais para liberação de licença e autorização, objetivando a prevenção e combate a incêndio e a desastre para locais de grandes concentrações e circulação de pessoas no âmbito do município de Coronel Xavier Chaves e da outras providências, conforme os motivos de direito público abaixo demonstrados. Em razão do acidente ocorrido na Boate Kiss, na cidade de Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul, foi sancionada pelo governo federal a lei número 13.425 de 30 de março de 2017, que estabelece diretrizes gerais para prevenção e combate a incêndios e a desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de reunião ou ao público. Na lei federal é informado que os municípios deveriam regulamentar as medidas previstas em âmbito local. Nesse sentido, o Executivo, buscando a regulamentação da lei federal, envia o presente projeto de lei visando a criação de normas especiais para liberação de licenças e autorizações, objetivando a prevenção e combate a incêndios e desastres no município de Coronel Xavier Chaves, observando todas as diretrizes informadas na Lei Federal número 13.425. Diante do exposto, buscando a regulamentação em âmbito local da Lei Federal, o Executivo solicita a essa colenda Câmara, a qual retifica seus votos de consideração e apreço, a aprovação do presente projeto de lei. Anteciosamente, Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 1173 de 30 de agosto de 2019 estabelece normas especiais para liberação de licença e autorização, objetivando a prevenção e combate a incêndio e a desastres para locais de grande concentração e circulação de pessoas no âmbito do município de Coronel Xavier Chaves e da outras providências. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves aprova e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. administração pública municipal por ocasião da aprovação de projetos técnicos de construção civil e para a concessão de alvarás de localização e funcionamento, deverá observar, além das normas do Código de Obras e Código de Postura Municipal, as normas estaduais de prevenção e combate a incêndio. Parágrafo único. O não adequadramento da atividade como de risco nos termos da legislação estadual aplicável deverá ser declarada pelo interessado no ato de solicitação da licença ou autorização. Artigo 2º. Para o processo de aprovação da construção, instalação, reforma, ocupação ou uso de estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público perante o poder público municipal, voltado à emissão de alvará de licença ou localização, deverá ser apresentado o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, conforme exigências da legislação estadual sobre prevenção e combate a incêndio e a desastres. Parágrafo 1º. As normas especiais previstas no caput deste artigo abrangem estabelecimentos, edificações de comércio e serviços e áreas de reunião de público, cobertos ou descobertos, cercados ou não, com ocupação simultânea potencial igual ou superior a 100 pessoas. Parágrafo 2º. Mesmo que a ocupação simultânea potencial seja inferior a 100 pessoas, as normas especiais previstas no caput deste artigo serão atendidas aos estabelecimentos, edificações de comércio e serviço e áreas de reunião de público que pela sua destinação. Inciso 1º. Sejam ocupadas predominantemente por idosos, crianças ou pessoas com dificuldade de locomoção. Ou inciso 2º. Contenha em seu interior grande quantidade de material de alta inflamabilidade. Parágrafo 3º. Os imóveis de uso coletivo integrantes do patrimônio cultural tombado do município deverão observar as exigências da legislação estadual sobre prevenção e combate a incêndio e desastre. Parágrafo 4º. O prefeito municipal poderá conceder licença especial para a realização de eventos que integram o patrimônio cultural local ou regional, desde que seja assegurado a adoção das medidas necessárias de prevenção e combate a incêndio e a desastre. Parágrafo 5º. As medidas de prevenção referidas no parágrafo 4º deste artigo serão analisadas previamente pelo Corpo de Bombeiros Militar, com a realização de vistoria in loco. Parágrafo 6º. Na impossibilidade de realização da vistoria prevista no parágrafo 5º deste artigo pelo Corpo de Bombeiro Militar, a análise das medidas de prevenção ficará a cargo da equipe técnica da Prefeitura Municipal, com treinamento em prevenção e combate a incêndio e emergência, mediante o convênio referido no artigo 3º desta lei. Parágrafo 7º. As disposições deste artigo aplicam-se também a imóveis públicos ou ocupados pelo poder público e à instalação temporária. Parágrafo 8º. Regulamento disporá sobre o licenciamento simplificado de microempresas e empresas de pequeno porte, cuja atividade não ofereça risco de incêndio. Parágrafo 10º. A renovação obrigatória e anual do alvará de licença ou autorização segue as regras do Código Tributário, de postura e de obras municipal, devendo ser apresentado no AVCB, quando expirado a vigência do mesmo. Artigo 6º. O município poderá criar e manter serviços de prevenção e combate a incêndio e atendimento à emergência, mediante convênio com a respectiva corporação militar estadual. Artigo 4º. O prazo para o trâmite administrativo para a emissão de alvará de licença, autorização, laudo ou outros documentos previstos nessa lei é de 60 dias. Parágrafo 1º. O prazo de que trata este artigo poderá ser prorrogado pelo mesmo prazo uma única vez. Artigo 5º. O Executivo Municipal, sem prejuízo da atuação do Corpo de Bombeiros, realizará fiscalizações e vistorias periódicas nos estabelecimentos comerciais e de serviço e nos edifícios residenciais multifamiliares, tendo em vista o controle da observância das determinações decorrente dos processos de licenciamento ou autorização sob sua responsabilidade. Parágrafo 1º. Constatadas irregularidades nas vistorias previstas neste artigo, serão aplicadas as seguintes sanções administrativas. Primeiro, advertência, caso a irregularidade possa ser sanável nos termos da legislação estadual aplicável e nas e normas previstas nessa lei e em outras legislações do município. Segundo, multas. A. De 10 PFM em caso de não correção das irregularidades puníveis com advertência. B. De 20 PFM em caso que justifique interdição ou embargo de estabelecimento ou residência nas infrações punidas com advertência. Terceiro, interdição de estabelecimento ou embargo de obra em caso de persistência das irregularidades constatadas. Parágrafo 2º. Constatadas condições de alto risco, o estabelecimento ou edificação serão imediatamente interditados, assegurando-se, mediante provocação do interessado, a ampla defesa e ou contraditório em processo administrativo posterior. Parágrafo 3º. Excetuado a hipótese do parágrafo anterior, a aplicação de penalidade será precedida de lavratura de auto de infração, sendo notificado o envolvido para, em 15 dias, apresentar defesa ou sanar as irregularidades verificadas e efetuar o pagamento das multas eventualmente aplicadas. Parágrafo 4º. A multa deverá ser recolhida no prazo de 30 dias, mediante documento de arrecadação municipal a ser expedido pela Fazenda Municipal, após o transcurso do prazo de que trata o parágrafo anterior. Parágrafo 5º. Não efetuado o pagamento da multa, o crédito será inscrito em dívida ativa e cobrado nos termos da legislação municipal respectiva. Artigo 6º. O Poder Executivo, considerando peculiaridades regionais e locais, poderá, por ato motivado, determinar medidas diferenciadas para cada tipo de estabelecimento, edificação ou área de reunião de público, voltadas a assegurar a prevenção e combate a incêndio e a desastre e a segurança da população em geral, observada as diretrizes da Lei 13.425, de 30 de março de 2017, as normas estaduais e municipais sobre prevenção e combate a incêndio. Artigo 7. O Poder Executivo manterá disponível em seu site oficial informações completas sobre todos os alvarás de licença ou autorização, ou documento equivalente, laudos ou documento similar concedidos a estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público com atividades permanentes ou temporárias. Parágrafo 1º. A obrigação estabelecida no caput deste artigo aplica-se também. 1º. As informações referentes ao trâmite administrativo dos atos referidos no caput deste artigo e ao resultado das vistorias, perícias e outros atos administrativos relacionados à prevenção e ao combate a incêndio e a desastres. Artigo 2º. Parágrafo 2º. Os estabelecimentos de comércio e de serviços que contarem com site eletrônico na rede mundial de computadores deverão disponibilizar na respectiva página de forma destacada os alvarás e outros documentos referidos no caput deste artigo. Parágrafo 3º. O disposto no caput e parágrafos anteriores não exime os responsáveis pelos estabelecimentos de comércio ou de serviço de manter visíveis ao público o alvará de funcionamento ou o ato administrativo equivalente expedido pelo Poder Público Municipal e demais documentações que são registros para o seu funcionamento. Parágrafo 4º. Sem prejuízo de exigências complementares nesse sentido, determinadas pelos órgãos competentes, deverão estar divulgados na entrada dos estabelecimentos de comércio ou de serviço. Primeiro, o alvará de funcionamento ou ato administrativo equivalente e a capacidade máxima de pessoas. Artigo 8º. Fica estabelecido o prazo de 90 dias para adequação administrativa dos trâmites voltados à emissão de alvará de licença relacionados à aplicação desta lei. Artigo 9º. A presente lei será regulamentada no que couber. Artigo 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Coronel Xavier Chaves, 30 de agosto de 2019, assina Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto, Prefeito Municipal. Projeto em discussão. O vereador.
Senhor presidente, eu imaginei que alguém ia comentar. Eu tenho algumas dúvidas sobre ele, gostaria que as pessoas que são mais ligadas ao prefeito, eu acredito que deve ter conversado sobre o projeto, porque em relação à fiscalização, quando falo fiscalização, como que seria feita essa fiscalização, por quem? E nós temos até fiscais que foram aprovados nessa casa aqui e os fiscais não estão trabalhando, alegando que é problema do índice. Esse é um ponto. O segundo ponto é essa questão da regularização. E os estabelecimentos que foram construídos anterior à lei, como ficaria essa situação deles? São algumas dúvidas que eu gostaria que fossem sanadas, se alguém puder estar explicando.
Os estabelecimentos construídos anteriormente são atingidos também, a partir da entrada em vigor da lei, eles têm que se adequar às condições exigidas. Porque são normas de segurança. Mas no caso, aqui em Coroas, quais seriam os estabelecimentos atingidos? A lei fala estabelecimentos com 100 ou mais pessoas concomitantes. Seria no máximo supermercado. que seria atingido pela prescrição dela. Isso, essa lei, Kleber, ela vem de cima, é uma lei federal. Essa lei municipal, ela basicamente transcreve quase tudo que está previsto na lei federal. Todas essas peculiaridades estão previstas na lei federal. Foram basicamente quase que copiadas para a lei municipal. Isso aconteceu em virtude daquele acidente na Boate Kiss, que aconteceu aquele incêndio. Aí, por comoção popular, o parlamento na época aprovou essa lei, que colocava medidas mais rígidas para controle e combate a incêndios e desastres. Sobre a fiscalização, de fato, essa vai ser uma dificuldade. A princípio, vai ter que fazer um convênio com o Corpo de Bombeiros, tentar ver se eles fazem a capacitação de alguns servidores aqui no município para que eles possam fazer isso. Felizmente, como o nosso município é muito pequeno, tem poucos estabelecimentos, seriam poucos os estabelecimentos a serem fiscalizados, porque a lei fala tem que ter obrigatoriamente quando tem 100 ou mais pessoas concomitantes. Quase nenhum lugar que vai ter isso, sabe? Mas a gente está fazendo em âmbito municipal porque a lei federal está obrigando.
Tá. Eu estou até lendo a lei, enquanto o Edson estava falando, estou lendo a lei. Outra dúvida que eu acho interessante. Então a fiscalização seria a partir só do espaço onde tivesse 100 pessoas ou mais.
É o que a lei coloca como ser obrigatório, né, ter o AVCB.
Tá, outra dúvida. E nessa lei, ela não vai, na liberação de alvará, ela não vai atingir qualquer estabelecimento comercial como a lei federal exige, que tem que ter um projeto onde, para se ter alvará, precisa ter um projeto do Corpo Bombeiro, para fazer análise.
A lei federal, ela fala, tem que ter um projeto do Corpo de Bombeiros, ou AVCB, para emitir alvará, estabelecimentos com 100 ou mais pessoas concomitantes. Não, eu acho que é isso. Eu posso estar enganado, faz tempo que eu vi isso, mas seriam poucos estabelecimentos a serem atingidos por isso.
Só para finalizar o que eu estou tendo ali, porque a não ser as casas de show, dificilmente você tem um estabelecimento comercial onde você vai ter esse pouco presente. Isso não é comum, estabelecimento comercial. Isso é uma coisa que realmente não acontece. Até nos grandes mercados de São João é difícil você ter esse número. Geralmente existe uma alternância muito grande. Mas esse projeto também eu li algumas exigências, li a lei municipal de algumas cidades e vi que ela tem uma abrangência geral, como um todo. E essa que é a minha dúvida, se ela teria essa abrangência geral, como um todo.
Como assim abrangência geral?
Geral, qualquer estabelecimento comercial se ela aplicaria.
Ah, vai, não é só estabelecimento comercial. Por exemplo, essa lei entrando em vigor aqui, as escolas vão ser divididas por isso.
Igreja.
São esses prédios maiores do município.
A igreja teria esse aglomerado de pessoas.
Teria.
Talvez, né? Então, essa é a minha dúvida que eu tenho, não sei se os demais vereadores têm, em relação a isso. E só para vocês terem ciência, não sei os seus vereadores, porque essa adaptação não é simplesmente você chegar e fazer. Eu estou fazendo entrei com o processo de alvará pedindo licença, então tem que ter todo um projeto, e esse projeto libera. Então, eu gostaria que os vereadores, né, se atentassem, porque será que esse prazo de 90 dias atenderia? Porque necessariamente não depende do dono do estabelecimento. Existem algumas burocracias, eu tenho um pedido em 2 meses, já são 60 dias e não tem liberação ainda. Então, será que para fazer essa adequação, esse prazo de 90 dias atenderia? Porque não é simplesmente, quando você tem uma lei federal do bombeiro, não é simplesmente você chegar e colocar um extintor, colocar aqui não. É todo um processo que se leva para fazer. Tem que ter um projeto, ou qual esse projeto, vai análise do corpo do bombeiro, ele aprova ou não, ele faz as adequações. Isso eu já passei em outras situações e estou fazendo agora novamente. Então, gostaria que os vereadores, né, pudessem ter ciência disso, se esse prazo seria suficiente de 90 dias, tendo em vista que não é só aprovar a lei e apresentar para as pessoas. Existe uma demanda a qual as pessoas vão ter que se adequar e precisa de alguém para fazer o projeto para poder fazer. Não é, essa norma não é simplesmente da forma que foi explicada. Existe alguma exigência para o Corpo de Bombeiro estar aprovando. Então,
você faz o projeto de combate a incêndio.
Você faz o projeto e apresentar para eles.
Você submete lá, eles apreciam e vêm cá fiscalizar.
Para fiscalizar. Então, assim, não é simplesmente você adequar o seu estabelecimento, não. Então, é isso que eu acho que tem que ser levado em consideração. Inclusive, eu acho que acreditem uns dois aqui já são, porque eu até conversei com eles. Mas eu nem vou votar esse projeto, não peço a imitação dele, deixa né, a critério dos demais vereadores, mas garanto para vocês, por experiência, que não se libera em 90 dias um parecer, né, até que você vai contactar. Hoje já temos 3 ou 4 engenheiros de São João que fazem isso, nem todos fazem. Então, até porque ele é oneroso, então, os vereadores apreciam o projeto. Só isso. Muito obrigado, senhor.
Mais algum vereador? Não? Ninguém quer falar mais sobre o projeto? Então, o projeto entra em votação. Você vai pedir tramitação? Então, projeto em votação. Sueli.
Aprovo.
Kleber.
Presidente, vou justificar meu voto, eu vou abster. É um projeto interessante, né? Eu acho que ele tem um cunho muito importante e a gente, enquanto uma lei menor, não podemos desobedecer uma lei maior, que é a lei federal, mas existem alguns pontos nele que tem que ser analisado. Devido a isso, eu não posso aprovar esse projeto.
Wilton.
Aprovo.
Luzai.
Abstém.
Gilson. Wenner.
Aprovo.
Seu Antônio.
Aprovo.
Bárbara.
Aprovo.
2 abstenções e 6 aprovações. Próximo projeto. Projeto de lei número 1174, Programa Municipal de Reintegração Social Reintegra. Mensagem. Senhor Presidente, os meus cordiais cumprimentos vêm na melhor forma de direito encaminhar a essa colenda Casa Legislativa o projeto de lei número 1174, de 2 de setembro de 2019, que cria o Programa Municipal de Reintegração Social, denominado Reintegra, e da outras providências, conforme os motivos de interesse público abaixo demonstrados. Como é de conhecimento notório de todos, atualmente o município encontra-se em estado de cautela financeira, em razão da queda de arrecadação provocada pela crise econômica que assola nosso país, notadamente em relação à observância do índice de pessoal previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse sentido, o município encontra-se limitado para a realização de novas despesas e contratação de pessoal. Nesse cenário, a administração é levada a buscar alternativas criativas para a gestão do serviço público, pois as demandas sociais crescem cada vez mais, desacompanhadas de novos recursos para serem atendidos. Nesse contexto, o Executivo vislumbrou alternativa que poderia beneficiar a população xavierense, ao ampliar os serviços prestados pela Secretaria de Obras em infraestrutura pública e assim atender várias demandas existentes em nosso município, relacionadas à construção, manutenção e reparação da infraestrutura pública. No caso em tela, o Executivo, identificando o sucesso de parcerias de outros municípios com as APACs, Associação de Proteção e Assistência a Condenados, cogitou a possibilidade de um município celebrar parceria com a APAC de São João del Rei, visando a cessão de mão de obra em favor do município, para ser alocada na usina de triagem e compostagem de lixo. Tal parceria consistiria na
sessão de 5 a 10 trabalhadores a 7 trabalhadores a favor do município, que seriam alocados na usina de triagem e compostagem de lixo. Como contrapartida, caberia ao município realizar a subvenção social de um salário mínimo por trabalhador a favor da associação e oferecer transporte para os trabalhadores no trajeto entre a PAC e a usina de triagem e compostagem. Essa medida permitiria que o executivo redesligasse os operários municipais que se encontram lotados na usina para outros setores da Secretaria de Obras, visando atender diversas demandas da população relacionadas com a construção e manutenção da infraestrutura pública, sendo algumas destas, inclusive, já apontadas por vereadores por meio de indicações. A Secretaria de Obras, por receber um elevado número de demandas, muitas vezes é levada a não conseguir atender a todas elas de imediato, em razão de não possuir pessoal e recurso suficiente para realizar o volume de serviço demandado. Nesse sentido, um dos objetivos da parceria seria aumentar a capacidade de pessoal da Secretaria de Obras e, assim, agilizar a prestação do serviço público. Além disso, a parceria, ao mesmo tempo, buscaria cumprir uma importante finalidade social, que seria contribuir para a recuperação e ressocialização de condenados em regime de recuperação na APAC, propiciando o desenvolvimento e a recuperação cidadã dessas pessoas. A parceria seria benéfica para o município em muitos pontos. Seria vantajosa do ponto de vista econômico, ao possibilitar contratação de mão de obra a baixo custo. Do ponto de vista fiscal, seria vantajosa ao não incidir no índice de pessoal previsto pela LRF. Do ponto de vista social, contribuiria para a recuperação e ressocialização dos trabalhadores e, do ponto de vista operacional, atenderia a necessidade de pessoal da Secretaria de Obras para atender às demandas solicitadas. Também seria benéfica aos municípios, os principais interessados, que seriam beneficiados pela melhoria dos serviços ofertados pela Secretaria de Obras. Desse modo, verifica-se que a parceria atenderia o interesse público em muitos pontos. Inicialmente, o município promoveria a parceria até o final deste ano de 2019 e, sendo bem sucedida, seria prorrogada para o próximo ano. No entanto, para que tal parceria seja possível, seria necessária a criação de um programa municipal para recuperação de condenados, para permitir que o município realize parceria diretamente com a PAC de São João del Rei. Nesse sentido, o presente projeto de lei visa cumprir essa finalidade, criado o Programa Municipal Reintegra. Diante do exposto, tendo demonstrado o interesse público, o Executivo solicita a essa colenda Câmara, a qual retifico votos de consideração e apreço, a aprovação do presente projeto de lei. Atenciosamente, Fulvio Olímpio de Oliveira Pinto, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 1174, de 2 de setembro de 2019, cria o Programa Municipal de Reintegração Social, denominado Reintegra, e dá outras providências. A Câmara Municipal aprova e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado o Programa Municipal de Regime Social, denominado Reintegra, que tem como objetivo a ressocialização e reintegração de indivíduos em cumprimento de penas privativas de liberdade, por meio do aproveitamento da mão de obra na execução de serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos. Artigo 2º. São fundamentos do Programa Reintegra. 1º. A garantia da dignidade humana de recuperando por meio do trabalho. 2º. O direito fundamental do recuperando a ressocialização por meio do trabalho. 3º. A valorização social do trabalho. 4º. O desenvolvimento social e econômico por meio do trabalho. 5º. A promoção de mecanismo de participação cidadã e controle social no planejamento, no desenvolvimento e na execução das políticas públicas voltada à ressocialização. Artigo 3º. Para execução do programa objeto da presente lei, fica o município autorizado a repassar até R$30.000 a título de subvenção social para a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de São João del Rei, que será parceira do município de Coronel Xavier Chaves no desenvolvimento do programa Reintegra. Parágrafo único. A parceria a ser firmada deverá com a entidade mencionada no caput deste artigo deverá observar as regras da Lei Federal número 7.210, de 11 de julho de 1984, e Lei de Execução Penal da Lei Federal número 13.019, de 31 de julho de 2014, e demais normas aplicáveis à espécie, sem prejuízo da disciplina decorrente de demais atos normativos destinados à sua eficácia e efetividade social. Parágrafo 4º. Para o cumprimento dos objetivos desta lei, fica o Executivo Municipal autorizado a proceder à abertura de crédito especial no presente exercício até o valor de R$30.000. Parágrafo único. Fica o Executivo Municipal autorizado a fazer uso de sua frota para a realização de transporte dos usuários do Programa Municipal de Reintegração Reintegra. Artigo 5º. Para empenho e pagamento das despesas decorrentes da presente lei, fica o Executivo Municipal autorizado a proceder à adaptação do orçamento vigente com inclusão de dotações na seguinte ordem. Órgão: Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, subunidade Setor de Assistência Social, função Assistência Social, subfunção Administração Geral, Programa Assistência Social Geral, atividade Manutenção Convênio APAC, dotação Subvenção Social, fonte Recursos Ordinários. Artigo 6º. Severia de recursos para cobertura de crédito especial mencionado no artigo anterior, anulação parcial das seguintes dotações consignadas no orçamento vigente. Órgão: Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, subunidade Secretaria Municipal de Administração, função Administração, subfunção Administração Geral, programa Atividade Administrativa Geral, atividade Recursos Financeiros, pagamentos, sentenças judiciais. Dotação: subvenção social, fonte: recursos ordinários. Artigo 7. O crédito especial autorizado por esta lei poderá ser suplementado nos termos do artigo 6º da Lei Municipal nº 1.227, de dezembro de 2018, Lei Orçamentária de 2019, até o valor de R$ 30.000. Artigo 8º. Fica o Executivo Municipal autorizado a incluir o objeto desta lei no Plano Plurianual para o período de 2018-2021, instituído pela Lei Municipal nº 1190/2017, de 29/11/2017, e na Lei Municipal 1212, de 3/7/2018, que estabeleceu as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2019. Artigo 9. O município manterá o programa instituído por essa lei no limite de suas possibilidades financeiras, podendo suspendê-las mediante justificativa por escrito. Artigo 10. A prestação de contas dos recursos aplicados no programa instituído por esta lei deverá ser encaminhada ao Conselho Municipal de Assistência Social para o referendo. Artigo 11. O Executivo poderá regulamentar a presente lei por meio de decreto no que entender necessário. Artigo 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, 2 de agosto de 2019. Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto, Prefeito Municipal. Projeto de discussão.
Aqui, ó.
Bárbara.
Bem, eu queria pedir vista do projeto e eu vou justificar por que eu estou pedindo vista. É, na sexta-feira, né, semana passada, recebemos um e-mail para que a gente pudesse ir lá conhecer o projeto. E como eu fui a única, que, e aí terminou não tendo, né, que cada um tem seus motivos. É, então... eu conheço esse projeto, acho que é um projeto bom, só que eu não estou aqui para defender as minhas ideias, sim da população. E eu queria fazer uma sugestão à prefeitura. Né? Eu queria fazer uma sugestão que sejam chamados os responsáveis pelo projeto para que todos os vereadores, inclusive os funcionários que vão participar junto, né, que eu acho que tá, tem muita dúvida ainda. E eu fui procurada essa semana por várias pessoas e eu não soube responder algumas perguntas. Então, por isso que eu estou pedindo vista, que eu acho que as coisas têm que deixar assim, as coisas muito claras para a população. Então, eu acho importantíssimo que o Fusato venha aqui, explique direitinho esse projeto, é um projeto excelente, mas a população precisa entender. Né? E outra coisa, trazer prefeituras ou algumas entidades que já trabalham com esse projeto, ver o resultado, se foi positivo, se não foi. Eu acho que a população está esperando isso e merece isso. Né? E principalmente os funcionários que irão trabalhar com esse projeto junto, que eu acho que é importantíssimo isso. Então, eu acho que esse diálogo, esse entendimento, tem muita gente que ainda tem muita dúvida em relação a isso, né? Infelizmente, não deu para a gente ir na sexta-feira, mas eu acho que o ideal seria trazer eles aqui e fazer todo esse trabalho.
Em relação a esse apontamento que você fez, o prefeito, inclusive, pediu para mim pedir a vocês que não fosse votado esse projeto hoje. Por quê? O prefeito havia convidado o Fusato, que é o diretor da APAC, para vir aqui hoje. Só que ele não pôde vir, ele tinha um compromisso. Ele vai vir na próxima sessão. E aí ele vai vir aqui fazer uma exposição para vocês sobre a APAC e como seria essa parceria. Além disso, o Executivo semana passada fez um convite para que os vereadores fossem na APAC. Só que foi um convite muito em cima da hora. Possivelmente muitos não puderam ir, o executivo queria saber se há esse interesse de se fazer essa visita ou apenas a vinda do Fusato aqui seria suficiente para expor como seria a parceria. Aí o executivo precisaria de um pronunciamento aqui do legislativo a respeito do interesse sobre essa possível visita. Como a próxima sessão daqui a 3 semanas, isso poderia ser marcado, agendado, e o executivo ficaria a cargo de tudo, transporte, o horário que seria feito, os vereadores mostrando interesse.
Eu vou falar por mim, né? Eu acho que cada um tem que falar. Eu acho interessantíssimo, até porque a gente precisa ver os, né? Porque uma coisa uma pessoa falar, outra coisa a gente está vendo. Eu conheço o projeto, mas eu nunca vi. Então eu tenho muito interesse em ir, eu queria ter ido, né? Porque as pessoas estão procurando, isso eu acho que não só a mim, deve ter procurado todos os vereadores, quem já sabe, né? Que isso causa um murmurinho, está causando, principalmente para os funcionários, que é o que eu estou percebendo, não sei se lá dentro está tendo isso, mas para os funcionários da usina. Então, eu acho que é interessante a gente ir, porque a gente vai tirar as dúvidas dele, e no dia da vinda do Fusato aqui, os funcionários serem convidados. Né?
E quais se, funcionários da
usina? Os funcionários da usina. Independente deles vão sair, trabalhar fora ou não. Eu acho que deveriam chamar.
Pode.
Outra coisa, se possível, trazer quem já trabalha com isso. Quem já teve experiência, para que passe, eu achei importantíssimo, que passe essa experiência e fale, porque é uma situação. Eu estou falando assim, eu já tive 2 presidiários dentro de sala de aula. Né? É um projeto também. Não foi uma experiência muito agradável para mim.
Uhum.
Sabe? Então, eu estou sendo super sincera. Mas o projeto eu sei que é diferenciado, porque ali eles estão sendo obrigados a ir para a sala de aula. Ali não, eles estão trabalhando, eles estão ganhando, é um projeto de sociabilização e tudo isso. Então eu acho que tem que deixar as coisas mais claras, deixar a gente mais confortável, porque eu não tenho a coragem de aprovar aqui, dizer assim, aprovo, sem a população estar sabendo direitinho como a coisa vai funcionar, e principalmente os funcionários. Né? Pelo projeto, eu acho ótimo, conheço o Fusato, sei que é um trabalho sério, já ouvi falar muito bem do projeto, mas eu acho que a cidade merece esse acolhimento e essa respirar assim, tranquilo, vai ser bom, entendeu? De ambos os lados.
Em relação a esse receio que você falou, a administração ela vai se resguardar em relação a isso. Ela vai se resguardar o direito de encerrar a parceria na medida que as coisas.
Não, eu sei. E eu falo isso. Isso aí eu sei.
Não,
isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. O projeto está claro isso.
Uhum, sim.
Mas só que quando se trata desse assunto, as coisas têm que ficar mais claras. É isso que eu estou dizendo. Eu não sou contra o projeto, sou a favor. Só que eu não vou voltar aqui sem ouvir a população. Sem a população estar sabendo. Porque eu não soube responder várias. Entendeu? Então eu preciso. Hoje mesmo eu fui procurada, antes de chegar aqui, me perguntaram uma coisa que eu fiquei. Não sei.
A parceria ao ser realizada, vai que no mês que ela é realizada, no mês seguinte, constata-se por um desastre.
Isso, eu falei. Isso aí eu falei. Isso eu sei.
Não vai continuar.
Isso eu sei, mas sim. Mas eu acho que a população precisa estar aqui. É. Eu acho que deixar as coisas muito claras. Isso aí, todo mundo que me pergunta, eu falo.
Sim.
Eu defendo, mas eu não estou aqui defendendo a minha opinião.
Entendi.
Entendeu?
Tudo bem.
Então, é só uma sugestão para que o Fulvio traga, traga o Fusato, traga gente que já trabalhou, convoque a população, sabe? E convoca os funcionários, que eu acho que é importante isso.
Tá, em relação a essa possível visita à APAC,
eu gostaria.
Eu posso deixar que vocês se manifestem com o Gilcinei, eu entro em contato com ele depois, ver se os vereadores demonstraram interesse. Para o executivo marcar essa visita, se for o caso? Pode ser?
Sim, pode.
Kleber?
Eu vou fazer algumas breves. Como a vereadora Barba pediu a tramitação do projeto, eu vou fazer umas breves considerações no que ela falou. Em relação ao projeto, essa ressocialização ele é muito interessante e necessário. Até porque todas as pessoas, ela erra e tem direito de corrigir seu erro e ela tem que voltar para a sociedade. Um dia ela tem que voltar. Isso é muito interessante. Eu não disponibilizei de ir lá na sexta-feira às 9 horas, porque eu conheço as duas realidades, a realidade do projeto como si e conheço a realidade do Mambengo como um todo. E o Mambengo, ele não tem condição de recuperar, mas lá tem condição de recuperar. E, mas eu não queria, da mesma forma que a vereadora Bárbara fez um comentário, acho que é muito legal, seria interessante que convidasse, necessariamente quando você convida alguém, ele não tem que vir, mas estendesse um convite ao doutor Hernani. Doutor Hernani, em algumas situações, ele chegou a criticar o projeto, e hoje ele é um dos apoiadores do projeto, porque ele viu que realmente é uma forma de recuperar, então seria interessante. E poderia também estender o convite para o doutor Donizete, que está novamente, retornou ao serviço, que ele é o responsável direto, quem faz a ligação direta com esse projeto em Rezende Costa, é ele. Ele é responsável diretamente. Então seria legal, a gente está ouvindo dois juízes de direito, que eles vão estar podendo falar, e eles vão poder esclarecer várias dúvidas. É, em relação ao que a vereadora falou também, em relação aos funcionários, também fui procurado, e uma das perguntas, não os funcionários, né? Porque essa preocupação é uma coisa muito comum, né? Porque, por exemplo, lá eu até conversei com, eu e o vereador Luz aí conversamos com, eu esqueço o nome do rapaz, o policial que estava aqui, a gente conversamos com ele,
Moura,
né? O cabo Moura, e ele falou assim, não existe, porque o projeto é amplo, não existe uma garantia de quais são os tipos de presos que ele vai mandar. Então, na verdade, é que pertence ao projeto, né? De repente pode ser reincidente ou não, até a gente comentou com ele, se a gente colocar que não pode ser reincidente, falou, não tem como ser no projeto, porque é um projeto como um todo. Mas assim, algumas dúvidas que a população me perguntou, eu até perguntei para você, e você mandou em off o valor que fica o funcionário, e algumas pessoas me perguntaram, mas e esse transporte? Como é esse transporte? Qual que é o custo do transporte? Eu fui indagado por algumas pessoas, tá? E de repente eu não tenho transporte, vai ter, qual que é o valor que fica? Vai ter um funcionário à disposição? Qual que é o horário? Então são grandes dúvidas que a vereadora Bárbara comentou, que realmente isso vem já. Sendo levantado por algumas pessoas, não só para os funcionários. Então seria legal que tivesse realmente uma amplitude da coisa, e de repente se achar que o prazo é curto, e de repente se o Donizete se manifestar que vem, o doutor Hernani, são pessoas que têm conhecimento de causa e vão falar de repente até num prazo maior, de repente que fizesse uma audiência pública e discutir sobre o assunto, né, e depois a gente pudesse estar trazendo só para voltar depois de estar conversando. Mas eu acho que seria interessante esses levantamentos que a vereadora fez, eu faço essas considerações, porque eu fui procurado por várias pessoas e algumas apoiam o projeto, outras não são contra, mas têm receio como que ele funcionaria. Então, quando você tem, eu acho que seria interessante, João, de repente eu lembrei dos dois, porque eu já tive a oportunidade de ouvir os dois falando sobre o projeto, que é o doutor Hernani, eu já ouvi o Fusato falando também, e o doutor Donizete. Então seria muito interessante, até porque para a própria população, quando você fizer um convite à população comparecer, a explicação deles pode estar dando condição de tirar todas as dúvidas da população. Então, por isso, de repente, a gente poderia até marcar algo fora da reunião para a gente poder esclarecer. Eu acho que seria muito legal. Em relação à visita, eu tenho que ter conhecimento. Se for para voltar, eu volto. Mas eu tenho. Eu gostaria só de ter a população que eu vindo e, diante dos dois, se possível, né? São duas linhas diferentes, a Carol conhece os dois, o doutor Hernani tem uma linha mais rígida, o doutor Donizete é mais aberto ao diálogo, mas seriam duas linhas de raciocínio diferentes para apresentar um projeto. E detalhe, nós temos casos na cidade de pessoas que cometeu um ilícito, participou do projeto e hoje, graças a Deus, se reiterou na cidade. Não, ele não fez a reintegração na nossa cidade, mas ele fez a reintegração na cidade de Rezende Costa, que ela tem um projeto que funciona muito, muito bem lá, há alguns anos, e ele é comandado pelo doutor Donizete. Então, eu acho que seria interessante, queria acrescentar isso, acho que seria um ganho para a gente, se pudesse estar discutindo esses pontos aí, seria de bom agrado para todos.
O receio que você menciona, seria de que ordem?
A população?
O receio que você fala, que você teria, a população teria em relação à segurança?
Não, eu não tenho receio, porque eu conheço o projeto.
Os benefícios seriam bons?
Eu não tenho receio. Algumas pessoas me questionaram o seguinte, olha só, qual que é o custo? Está alegando que é custo. As pessoas não questionam assim. A ideia é só a ressocialização ou é custo operacional? Foi uma pergunta. E, pertinente. Outra pergunta. As pessoas comentaram assim, olha só, você vai trazer um preso, de repente está abrindo uma porta de visita para a cidade. Foram outros questionamentos. Exemplo, porque é impossível dentro de um projeto você limitar espaço das pessoas. Nós, enquanto seres humanos, somos assim. né, você acaba, isso foi o que algumas pessoas, tá, a gente vai abrir espaço, então nós temos uma cidade pública, não é que está generalizando, são algumas dúvidas que eu achei pertinentes das pessoas, eu falei, eu também não sei responder, como a vereadora Bárbara disse, também não sei responder, então de repente a gente tem uma porta de entrada, né, as pessoas saberem os hábitos da cidade, como que funciona, etc.
Mas isso não aconteceria porque essas pessoas não viriam aqui em nenhum momento.
Não.
Elas foram restritas a uma área isolada lá longe.
Não, eu entendi, mas isso foi algum questionamento que eu não pude responder, que as pessoas me perguntaram. Então, assim, são...
Só posso falar na sua
pode,
fala?
Pode,
João Pedro, mas só queria que você entendesse isso. Isso que você está falando para a gente, a população precisa ouvir.
É isso.
Então, está faltando esse diálogo.
Essa interação.
O que é política? Política é diálogo. Então, está faltando isso. Então, a população precisa. A gente não vai conseguir voltar sem a população dar um ok. Então, eu, toda vez que eu falo aprovo, não estou falando Bárbara, estou falando a população. Então, a gente está sentindo essa falta. Eu não consigo, eu sou a favor do projeto, mas eu não consigo aprovar sem a população me falar, legal, pode votar. É. Você está me entendendo? Então, o que você tem a falar, eu só gostaria que a população estivesse aqui. E tá. Os funcionários, principalmente os funcionários da coisa. Então, é isso que a gente está pedindo. Que a população participe, que a população entenda, que explique. Porque eu acho que ela está faltando só isso.
Quando você fala população, seria quem, Petra?
Quem quiser vir.
Quem vir se abrir.
Quem quiser vir, quem tiver dúvida. Entendeu? Porque pode ser que não venha ninguém. Aí eu fico aliviada. Não veio porque não quis.
Porque eu confio.
Mas eu também, lá fora, eu vou dizer, aconteceu isso. E tiro todas as dúvidas que me perguntaram, no dia que eu vou perguntar. Entendeu? Então, talvez não tenha ninguém, mas... Nós somos representantes de quem está lá fora. Ele pode até não vir, mas mandou o recadinho por a gente. Entendeu? Então, eu vim hoje aqui com vários recadinhos. Mas eu preciso dar essa resposta para ele lá fora. Então, por isso que eu dei essa sugestão. Concordo, sabe? Eu acho que todo mundo aqui está no mesmo barco. Vamos trazer o Fusato. Eu gostaria de conhecer, porque, né, achei a ideia legal do juiz, doutor Donizé, achei legal. Sabe por quê? Porque é uma credibilidade. Mas para você que conhece, está tudo perfeito. Mas nem todo mundo conhece. Para mim, eu votaria aqui hoje tranquilo. Mas eu não tenho ainda. Eu acho que não é justo com quem está lá fora.
Não, entendo.
Que está cheio de dúvidas, entendeu? Eu não tenho dúvida nenhuma. É isso que eu quero deixar claro. Eu não tenho dúvida. Mas tem dúvidas que vieram para mim hoje que eu não soube responder. Eu não tenho dúvida sobre o projeto. Mas tem coisas que a população quer saber e a gente precisa de alguém para responder.
Não, pode fazer isso. Eu só queria deixar claro isso. Porque
não,
os possíveis riscos que isso teriam, isso seria facilmente revertido.
Isso, mas o que você falou...
O não manteria nada.
O que você está falando aqui, eu falei com a população. Entendi. Mas eu acho importante. Tem outras...
Bárbara, só para finalizar, eu vou finalizar porque a gente vai discutindo. Sabe o que seria legal, Bárbara? Porque quando você traz, por exemplo, o doutor Donizete, o doutor Hernani, porque eu acredito se convidar, porque o doutor Hernani, ele tem muito interesse na expansão desse projeto. Não sei se você mandou ofício para ele. O que acontece, Bárbara, que seria interessante? Porque além disso, deles explicarem as dúvidas, eles vão poder apresentar dados.
Isso.
Né? Porque assim, a dúvida que eu tenho, de repente é diferente da dúvida da população. Mas eu não posso responder por eles. Porque, assim, o que a vereadora disse, eu comungo dentro. Assim, eu sou a favor da ressocialização. Acho que todo mundo tem o direito de errar, tem direito de redimir o seu erro, sou a favor. Mas eu não pude responder algumas perguntas. Acredito que os vereadores, e eu acredito que quem pode responder são os responsáveis diretos, porque ele vai trazer dados e ele vai garantir, olha só, de ideia, o primeiro projeto, as pessoas que vão vir são pessoas que não trazem risco. É diferente do vereador Kleber falando, da vereadora Baba falando, para as pessoas que estão aqui ouvindo. Consegue entender? Então, sim, o doutor Hernani tem propriedade para falar sobre isso.
Você está entendendo?
O doutor Donizete tem mais propriedade. João, esse é o meu ponto de vista. Eu não disse que eu sou dono da verdade. E que a vereadora Baba falou, faz o convite, se eles vierem confirmar a presença, a população, eles vêm. A população vier, beleza. Mesmo que a população não venha, nós somos representantes legais da população, vamos poder responder para eles em cima do que foi dito aqui nesta casa. Eu acho muito mais fácil a gente conseguir convidá-los, de repente não vem um, não vem os dois, mas vem um, e a gente ouvi-los aqui, um consenso, todos ouvindo, do que, de repente, vai eu, de forma isolada, vou conversar com o doutor Nezete, e eu acho que seria mais legal. E a gente levanta essas dúvidas, e algumas dúvidas o prefeito responder, em questão de valor de se vai ter um veículo próprio, qual que é o valor de que vai ser onerado aos cofres, são coisas, são perguntas simples da população, mas que merecem uma resposta com respeito. Esse é o modo de ver, né? Então, sim, respeito a opinião de todos, mas o comum, o que a Bárbara falou, eu e a Bárbara já fazemos vários levantamentos aqui. Eu acredito que os outros vereadores também, porque o Wilton fez um comentário aqui também, né, que ele fala na tribuna. Mas, assim, eu acredito que outras pessoas foram questionadas. Até porque, Bárbara, o senhor não foi mais questionado, porque não teve uma amplitude sobre o projeto. Porque senão teve um questionamento muito maior. Então, só isso, presidente. Obrigado. Eu não considero mais. Eu não falo mais sobre isso.
Algum vereador? Gils?
Então, eu também estava cheio de dúvida nesse projeto. Hoje eu liguei para o Fulvio, né? Ele até disse que ia te mandar para pedir para ficar em tramitação. Conversei com o Luzaí, com o Edson, esses dias atrás aí na festa. O povo também estava com muitas dúvidas, ficou sabendo, algumas pessoas. E eu fiz alguns questionários para o Fulvio hoje. Com respeito ao que a Bárbara falou dos servidores, ele falou que os servidores ainda não sabiam desse projeto. Questão da insalubridade, se esses pessoal da APAC ia receber, falou que não vai receber. Os servidores também que estão lá, será que vão cortar a insalubridade deles se trazer eles? Então, vão. Então, quer dizer,
é um salário condição, você só recebe quando
então, posicionado. Será que eles vão aceitar isso? Eles vão aceitar sair de lá para que depois de votado, os vereadores, que é culpado disso? Então, acho que são coisas que pode cair na responsabilidade nossa aqui. Como a Bárbara disse, trazer eles para saber.
Isso me perguntaram.
Outra questão que eu perguntei foi de. A Bárbara perguntou, você disse também, da. Eles vão ficar restritos lá, não vão sair, porque o pessoal estava com medo. Até com o Edson comentamos aqui, né? O pessoal estava com medo deles sair aí fazendo a recolha do lixo, mas não, vão ficar restritos lá. E são essas coisas.
Pedinho, eu falei que não ia comentar, mas só posso fazer um comentário, Bárbara? Recebi que agora ouvi o áudio e de um questionamento muito pertinente. A pessoa me mandou o áudio aqui agora, ouvi ele aqui agora. Falou o seguinte... É verdade sobre o projeto? Respondi para ela aqui agora e mandei mensagem. Ela falou assim: mas se a nossa cidade não tem emprego, olha o outro questionamento, João. Ainda vai tirar um pouco de emprego que a gente tem? Isso foi o morador que me mandou aqui agora. Então, realmente, eu acho que é um. Eu não vou comentar mais, Edson, porque eu recebi aqui agora o áudio. Então, é um questionamento que tem que ser discutido. Realmente, a população tem que ser ouvida, a população e os funcionários. Posso fazer? O Wilton fez um comentário o seguinte: o Wilton falou assim, é uma preocupação dele. Não fala você, eu não vou falar para você, não. Qual é a sua preocupação?
Não, eu penso o seguinte: quem que vai chamar a atenção de uma pessoa dessa?
Não, isso que eu falei, a administração vai se resguardar à medida que esse negócio não der certo. Por exemplo, vem subordinação lá, morta, acabou. Não, não tem isso de ficar continuando um negócio que não está funcionando.
E a partir do momento, como o CREA falou aqui, as nossas cidades, o emprego é curto, é pouco. Não tem como fazer algum convênio com a Arcel, repassar algum dinheiro, contratar pessoas da cidade, não?
Não, a ideia é, se fizer isso, cai no índice. Uma das grandes vantagens disso daí é aumentar a capacidade de mão de obra sem incidir no índice.
Porque lá tem custo, né? Bom, tem o custo do salário, tem o custo do deslocamento.
É um custo muito baixo. Se você for contratar mão de obra formal para fazer a mesma coisa, você vai gastar 4 vezes mais.
São quantas pessoas? São 7?
5 a 7.
5 a 7, salário mínimo.
Não para eles, para a associação. E esse salário mínimo então, não tem incidência de nenhum passivo. Não tem hora extra, não tem 13º, não tem férias, não tem adicional de salubridade, não tem nada.
Certo, 5 salários mínimos.
Certo.
Com mais deslocamento, vai gerar custo.
É a frota municipal, mas tá, tudo bem.
E em vez de contratar 5 pessoas da cidade, contrata 2 ou 3, não resolve o problema?
Não, mas a questão que eu te falei, a grande dificuldade que o município vive hoje em relação ao índice de pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa medida, ela vai aumentar a capacidade da Secretaria de Obras e vai reduzir o índice. Não vai aumentar, vai reduzir.
Porque são várias questões, né? Assim, o Gilson falou, salubridade dos funcionários, que eles vão aceitar receber menos.
É, não, eu acho, só posso falar na sua fala? Sim. Então, viu, Wilton? Então, assim, é por isso que a gente tem que estar bem preparado para que a gente responda lá fora. Então, em relação a isso da, de contratar, eu fui até na prefeitura, né? Eu disse, ah, eu vou fazer um projeto para, em vez de chamar a contratar. E eles me explicaram direitinho, eu não tenho mais dúvida nenhuma em relação a isso. Realmente, eles me explicaram. Então, é isso. A gente precisa estar aqui, sem dúvida nenhuma, para que a gente responda à população. Então, eu entendi perfeitamente. Não pode contratar, porque ali é um projeto. Então, não vai cair na folha. Então, isso ficou claro para mim. Então, essas dúvidas, a gente precisa ser sanada. Porque eu vim toda contente, assim, nossa, tive uma ideia genial. Acho que vai ser a solução. Mas não...
Porque...
Né? Mas...
Eu fui questionado por isso também nas ruas, entendeu?
É, então, é isso que eu estou dizendo. Todo mundo... Mas é isso que a gente tem que estar preparado para poder responder. Não, não pode, porque aí o índice de contratação não dá... Então, a gente precisa estar entendendo. Então, esse dia aqui, eu acho que vai ser o dia D, para que a gente tire nossas dúvidas e lá fora a gente possa falar com a população e tirar todas as dúvidas dela. Quem puder vir, vai estar de portas abertas, que eu acho que é importante. Eu acho que muita gente vai vir, porque muita gente tem dúvida. Mas eu acho que é isso.
Para manter a ordem, gente, cada um deixa a sua colocação, né, sem estar debatendo um com o outro, porque senão nós vamos ficar aqui a noite inteira. Né? O Gilson, para terminar.
O Wilton fez uma pergunta ali, quem vai ser responsável por eles na usina, né? Em 2009 eu trabalhei com o pessoal da APAC, numa firma de fazendo asfalto ali na colônia. E eles têm um líder, eu acho que eles, o diretor lá da APAC deve mandar um líder deles que é responsável por eles. Aquela pessoa sempre está dando ordem para eles ali. Na época que eu trabalhei era assim, o cara que era responsável, ele era responsável para aquele grupo de 10 pessoas na época que trabalhou comigo. É isso, só para...
Obrigado.
Seu Antônio.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite. Eu também fui procurado, principalmente para os vizinhos lá. Os vizinhos lá estão numa preocupação terrível. Porque esse pessoal vai observar tudo quanto que tem por aqui, passa para colegas, ou na hora que eles saírem, eles vão vir perturbar a gente, a cidade nossa é muito tranquila. Aí foram procurar. Hoje mesmo, o funcionário lá da usina me cercou ali para me ouvir, cramando. Isso aí. Que não gruda a gente. E eu vejo a preocupação, sim, porque a preocupação que eu tenho, a maior preocupação, é porque geralmente esse pessoal é gente que não trabalha na vida. Poucas pessoas, muito poucos deles, é que já trabalhou na vida. É gente perdido mesmo. Claramente, vai chegar ali, vai ter que ter, por exemplo, vai ter que ter um ou dois funcionários da prefeitura lá. Mesmo que tenha comando a eles, mas é preocupante isso aí. É preocupante. Não precisa achar não que é preocupante. Então, é o que o Wilton também falou aí, é isso, é a preocupação da gente. Agora, tem que analisar a coisa direitinho. Eu, de início, na minha cabeça, do que o povo me procurou aqui para falar, tinha gente que hoje falou até de vincar falar aqui, eu falei, não, mas eu acho que esse projeto hoje não sai em votação, não. Eu acredito que não. Eu não vejo possibilidade disso, que não tem necessidade. O município tem mão de obra aqui precisando de trabalhar. Do município nosso. Vai contratar gente de fora que fica quase que a mesma despesa. Vai ficar na mesma despesa. E não sei se sabe trabalhar, se vai querer trabalhar. Então, é uma preocupação danada. Mas a cidade nossa é muito tranquila, muito coisa. Acho que cada um canta seu lugar é melhor. Lá na PAC não falta serviço para eles. Né? Eu já visitei lá várias vezes, lá eles têm trabalho. Então não tem necessidade de. Se tivesse necessidade de uma lei que trazer para trabalhar, como é residente de Costa, é diferente. Lá o presídio é lá, e lá eles trabalham preso lá. É diferente. Não trabalha no meio no meio da sociedade. Eu não confio muito deles trabalhar só lá na usina, não. De repente eles podem vir aqui na rua também, porque você não vê a palavra do prefeito. Esse convento fala isso. Mas de repente você viu há pouco tempo aqui, aquele negócio de motorista. Eu vou dizer o assunto aqui só um pouquinho, só para chegar na palavra.
Rapidinho.
De motorista aqui, que quando veio para cá, para o secretário e prefeito dirigir, aí eu fiz uma emenda para o operador também dirigir. De repente o prefeito esteve aqui, teve um meio debate e incluiu a todos. Não incluiu a todos. Aí eu falei, olha, dessa maneira que está aí, daqui um pouquinho, operário está dirigindo, trazer ciúme para o outro operário, dar ciúme para o outro operário que me dirige. O prefeito respondeu, está gravado, e eu não sou doido para deixar acontecer isso. Todo mundo está vendo aí que está acontecendo isso aí. Os operários estão pegando o carro para baixo, para cima e virando. Quer dizer, não estou contra os operários, não, acho que cada um se tinha que crescer, né? Bom, mas é que não tem palavra isso de repente. Como não teve essa palavra, de repente é só lá, de repente pode vir visitar a casa nossa. Mas só isso, presidente. Eu não quero falar muito porque eu sou muito consigoso nessas coisas.
Mais algum vereador para.
Era só rapidinho.
Sai.
Né? Uma boa noite a todos. Carol, João Pedro, Estanjo. Eu uso a palavra de todos, que, né? Como todos foram procurados, eu também fui. Então tem várias questões que eles estão coisa, e é aquilo que eu sempre falo aqui. Quando acontece que vem esses projetos, de repente, vamos supor que ele fosse entrasse em votação, ele fosse, se passasse, né? Foi aprovado o projeto. Mas lá de fora é diferente. Corosta, igual eu estou na fala do São Antônio, do Gil e os demais aí. Está chegando todo distorcido lá, e eu mesmo estou com bastante problema com funcionários aí, coisa que, né, de repente chegou e perguntou, será como que vai ser? Eu não falei com nenhum funcionário, como eu não tive resposta para dá-los, não obtive resposta, igual está sendo questionado, não vi nenhum aqui, e na fala do Gilson, quando fala de, vamos supor que o funcionário vai descer para cá, o preso não vai vir aqui recolher o lixo. Alguém aqui vai ter que fazer, eles estão, né? Alguém me perguntou isso. E eu que vou ter que pegar aqui e levar para lá. Aí fala de salubridade e tudo, e eu não tive resposta também. Não, então,
se ele fizer isso, é salubridade.
Então, eu não pude responder, então, pelo que ficou dito aqui, eu acho interessante, né, que o vereador Kleber, Bárbara falou, que tragam, eles, inclusive os funcionários que trabalham lá, os responsáveis, para não chegar, e eu já estou me prevenindo também, porque já está acontecendo comigo aqui. Coisa distorcida. Tem funcionário aí olhando atravessado para mim. Tem uns que nem bom dia, nem boa tarde, eu não estou falando. E eu provo o que é mentira. Alguém está passando para eles. E é gente lá de cima, que eu sei. Então é o seguinte, eu tenho com clareza falar isso aqui. E eu fui preparado, quando eu entrei aqui para me sentar nessa cadeira, eu fui bem preparado. Não sirvo de desabafo que eu estou falando, não. Fui bem preparado de receber pressão. Mas essa política eu falo, essa política é antiga de coroas. Eles vão se acordar, de um jeito ou do outro eles vão acordar. Então eu estou falando para mim, não sei se estou falando para todos, mas está acontecendo comigo. Eu estou sentindo isso na pele. Eu não acho coisa, não tem, sou contra nenhum funcionário. Eu sou um cara trabalhador também. Acho muito bacana, é coisa mais chegar distorcido. E o próprio pessoal chegar e distorcer que tem um vereador que trabalha, inclusive para eles. Chegar todo distorcido, falando mentiras, mentindo e eu mentindo, eu não acho justo. E eu, na medida do possível, eu vou provar que eu estou falando sério. E se alguém, na minha fala aqui, provar que eu estou fazendo alguma coisa com algum funcionário, que vem aqui na tribuna e me prova. É só isso, presidente. Obrigado.
Então, o projeto está em tramitação, né? Pedido da vereadora, Bárbara, e aí, de toda a Câmara, né? Aí a prefeitura marca uma audiência pública.
Audiência pública?
Não, tem que ser uma audiência, né? Porque vai convidar aí os juízes.
Tá, mas só assim, título de encaminhamento. Acho que se for ter uma audiência pública, é a Câmara que tem que
é uma iniciativa da Câmara. Aí ela convida executivo, convida quem ela achar conveniente. E a, o objetivo dessa audiência pública é estar esclarecendo para nós, vereadores e população. Entendeu?
Ou é uma extraordinária?
Então, é isso que eu pediria. Se fosse fazer uma audiência pública, chamar todas essas pessoas que vocês estão mencionando, talvez fosse bom fazer uma extraordinária.
Não, a audiência pública é uma reunião.
É uma extraordinária.
É uma extraordinária. Ela não está dentro do, do cronograma da Câmara. Então, a audiência pública é para estar esclarecendo algum assunto.
Então, é... A título de sugestão, senhor presidente, sabe por que eu acho que seria interessante? Porque tem mais ou menos uma hora que a gente está falando sobre um assunto e nem todos os vereadores manifestaram, mas tem uma hora que a gente está falando sobre o assunto e aqui já gerou várias discussões. E, então seria, porque você tendo os corpos para poder responder, inclusive a ideia do executivo é a respeito, e a população, acho que seria muito interessante. Isso é no meu modo de ver. Até porque eu acho que se existir a possibilidade dele passar, tem que ser ouvindo a todos, porque senão eu acredito que todo mundo é temeroso em relação ao projeto. Então por isso eu acho que seria interessante. E aí essa audiência pública seria justamente para ouvi-lo. E de repente votaria o projeto até num outro momento. Porque eu acredito que é 3-4 horas de discussão em relação a um assunto desse. Pode ter certeza. Né? Pode ser marcado um horário, por exemplo, 18, que é 3-4 horas sendo discutido. E ela tem que ser bem encaminhada, distribuído o tempo para a população falar, porque no mínimo isso. Então, esse é o meu ponto de vista. Eu acho que não precisa nem ser decidido agora, mas para não implicar no risco de um projeto que ele não vai ser realizado pelos vereadores nessa casa.
Nesse mês de setembro, nós estamos com o mês cheio, né, Jusinei? Tem reunião toda semana.
Mas tem que ser só na segunda, não?
Pode, não, mas.
Então. Eu acho que, na minha opinião, né, teria que ser o mais rápido possível, porque o que eu estou vendo é o seguinte, tem muita obra, tem muita coisa para ser feita, e eu acho que a necessidade também, porque a gente percebe até que as obras atrasam por não ter funcionário para fazer. Eu percebo muito isso, porque um funcionário está fazendo uma obra, está fazendo um trabalho e... Então, eu acho que essa é a ideia central da prefeitura, é que agilize essa obra. Então, eu acho que teria que ser esse mês, se possível, próxima terça-feira, depois da audiência pública, mais rápido possível.
Mas eu acho que com a diferença de 5 funcionários contratar, não faz tanta diferença da obra. Não é só saber administrar direitinho, que não acontece ainda.
Ah, mas... Eu acho que o Suerlei, que trabalha lá dentro, sabe, né, Suerlei? Que às vezes a coisa não é bem assim.
Aí é diferente. Eu sei que o Suerlei não entra no time.
Segunda audiência pública.
Eu acho que uma audiência pública desse nível... Ela vai gastar aí uns 15 dias para ser organizada.
Para ser organizada. Se eu estava.
Ser organizada.
Eu pensei.
Para ser audiência pública nisso aí.
Então você tem que ver a disponibilidade dele.
Dele, certo.
Pode vir.
Eu estava olhando meu calendário aqui, eu estava pensando em já deixar marcado, né? Fazer os convites para ver se consegue no dia 7 de outubro, que dá na segunda-feira.
É. Até porque essa é uma questão muito complicada, até questão de calendário do juiz, entendeu?
É, mas nessa audiência pública, a pessoa pode registrar a palavra?
Pode, para ouvir a população.
Aí muita gente vai registrar a palavra. Aí,
mas isso que é interessante.
Não, não, amanhã é o seu dia aí.
Mas às vezes, depois
vai amanhã
da seu dia.
Isso é reunião para 6-7 horas.
É,
no mínimo. Então, pelo menos a gente vai ter clareza.
Não, gente, mas eu acho que depois, porque eu acho
da explanação
que depois da exploração, vai tirar muitas dúvidas e talvez aquilo que a pessoa for perguntar
já foi respondido.
Já foi respondido. Então, eu acho que depende de como vai ser a oratória dele, que é, acho que é mais importante.
Isso pode ser definido depois, mas de repente coloca o prefeito para falar a ideia, a questão do pessoal.
Não, isso aí é uma questão de organização.
De organização, isso aí.
Depois ter audiência pública, tem que sentar um grupo e organizar
isso aí.
Ver quem que vai falar, quantas pessoas vai falar sobre o projeto, que vai ser liberado para as pessoas a falar? Quem vai poder perguntar? Então isso tudo tem que ser elaborado uma pauta da audiência pública. Quem vai ser convidado? Se os vizinhos, a usina de triagem vai ser convidada, o dono do hotel fazenda, os vizinhos de fundo, é tudo.
Os vizinhos lá.
Então, isso eu estou pensando. Tem que ser levantado. Eu acho que essa questão do, por exemplo, do Leonardo, que é um vizinho ali, que tem um empreendimento daquele tamanho. Então, ele tem que ter conhecimento dessa situação. Então, é uma coisa que envolve muita gente.
Não só ele.
Não, mas eu coloquei ele pelo empreendimento dele.
Nós temos outros atrás ali. Então, assim, seria interessante, hoje, depois a gente pode conversar depois, senão a reunião dele é um ganho, mas enfim. Por exemplo, o prefeito tem tanto tempo para poder explicar, e vai colocando, porque já vai sanando todas as dúvidas. E, inclusive, o João já pode passar até quais são as dúvidas pertinentes aqui já, para o prefeito assim, seja.
O prefeito
está
ficando mal com a situação.
Mas
isso
não. Depois, a população quer.
Então,
só não está entendendo que esse projeto
está mais ou menos definido. Porque
a finalidade última dele é transformar esse serviço.
Eu acho que podia ser outubro mesmo.
Para a população.
Dia 7 de outubro.
Então, mas tem que destacar.
Segunda-feira.
Deixa essa data aqui,
não. Oi? Não, tem não.
Não, não é possível.
Tem não.
Isso a gente não pode explicar para a população.
Porque dia 7 é a
tem
primeira
resposta da fase que você está falando.
Ele pode ser dito sábado, senhor.
Tem 9 aqui, cada um.
A disponibilidade dos dias aí, de repente tem que ser a necessidade de ser dito sábado.
É, a gente sabe,
que
é legal.
Não, vamos ficar de vírus?
Vamos tentar marcar para dia 7 de outubro.
É sábado?
Segunda.
Segunda. Ciro, eu quero só fazer um comentário. Eu acho que o objetivo principal do projeto, que eu acho que ele perde um pouco se não for realizado, é a inserção dos presidiários. Porque não sei se existe a possibilidade disso, de terceirizar esse serviço de triagem, entendeu? Se a lei permite, porque a gente tem um concurso vigente, tem pessoas na lista de espera, então isso tudo tem que ser analisado. Mas eu acho que uma solução mais aceitável seria terceirizar essa triagem, porque ela não entraria na folha de pagamento e estaria liberando aquele pessoal para estar indo para a rua. Então é uma coisa que tem que ser estudada também. Eu acho que parece que está tendo uma análise aí a respeito da questão de terceirizar até transporte escolar. Então, eu acho que se existe essa possibilidade de terceirizar um transporte escolar, talvez possa existir essa possibilidade de terceirizar serviços de triagem. Porque a gente vê outras cidades, a coleta de lixo, todo esse trabalho é feito terceirizado. Então, acho que vai perder a função social do projeto, mas vai atender a questão de ter mais funcionários vindo para a rua e talvez esses terceirizados sejam pessoas da cidade.
Mas eu acho que o João Pedro pode responder isso, né, João Pedro?
O quê?
Dessa terceirização. Que
eu
não.
Que não,
acho que não, porque eu fui lá na prefeitura.
Não, eu não sei.
Tem que ser
analisado.
É, eu fui lá e.
Como objetivo, pergunta?
Não, eu acho que.
Pode igual ser terceirizar e vai fazer um discurso, mas será que ele também não quer reutilização? Claro, é um ponto que eu acho que tem que discutir melhor para esclarecer.
Mas pelo que eu fui na prefeitura tirar essa dúvida de terceirização, que eu até o meu projeto era ter contratado por MEI, né, que aí eu ia fazer um projeto para, em vez de fazer esse projeto, né, contratar por meio que não, eu achava que não iria entrar na folha de pagamento por meio. Mas aí o Didi me explicou e o João Pedro também me explicou que não, que só se fosse porque a prefeitura já tem esse serviço. E quando a prefeitura já tem o serviço, não pode ser contratado, por MEI ou por terceirização, porque esse serviço já faz parte da prefeitura. Se fosse qualquer outro que não fizesse parte da prefeitura, aí era contratado. Então,
terceirizar é diferente do MEI.
É.
O MEI é um processo que depende de licitação.
É.
O MEI você vai terceirizar um serviço como um todo. Eu
mas
acho
a
não...
terceirização eu acho que entraria, porque eu fui lá e
não.
Mas a gente pode.
É. A terceirização é um serviço como um todo. A terceirização você pode, por exemplo, terceirizar. Perdão, senhor presidente, está saindo da linha, mas um minuto. A terceirização, vou terceirizar o que o senhor falou. Serviço de limpeza. Então ele vai terceirizar todo o serviço de limpeza. Serviço de transporte. Ele pega os motoristas que ele tem no transporte, vai lotá-los né, dentro do transporte
folha...
e vai terceirizar todo o serviço. Isso ele pode fazer.
Não,
é diferente
entra
de.
Na folha,
de MEI. MEI é licitação. É totalmente diferente.
Não, o meu projeto era MEI, mas a terceirização acho que entra também na folha de pagamento, entendeu?
No índice pessoal não?
No índice pessoal.
Não,
não entra.
Não,
não entra.
Não, a terceirização, ele não funciona na prefeitura.
Mas a prefeitura está. Vamos tirar essa dúvida, porque não sei se o João Pedro sabe
responder.
Os empregados a serem contratados, todos os passivos que estariam, não estariam sendo atingidos pela parceria com a PAC, na terceirização eles aconteceriam, seriam seletistas.
Então, essa terceirização ela vai ter um custo.
É um
bem
custo
mais
elevado.
Alto do que a PAC, mas ela vai atender e não vai entrar na folha.
No índice, não.
Mas se a PAC é 30 mil, a terceirização vai para 60 mil, no mínimo.
Vou tirar essa dúvida.
É isso que o senhor Lei falou. Se ela for possível, ela é muito mais cara.
Ela vai dobrar de preço. Só que não entra em folha de pagamento.
Também para fazer o dia.
Se fosse para dobrar.
Não acho.
Mas não índice era não.
Não era o índice, não.
Nunca.
Só pode ser isso, uma reunião? Pai,
vamos
complicar muito isso aqui.
Deixando
os vereadores aqui.
Deixando a audiência aqui.
Mas é de 7? 7 de outubro?
Dia 7 de outubro?
E tem que divulgar bem, né? A Câmara tem que divulgar isso para
divulgar. Aqui no plenário, né? Não vai dar.
Não sei.
Eu acho que. Se for uma coisa.
Por que você não coloca duas datas? Assim, tipo, no domingo, só porque. Ou no sábado e uma segunda.
Sabe
repente...
que, só para finalizar esse assunto, sabe o que seria legal? Você vê a disponibilidade. Se é interessante fazer o juízo? E ver a disponibilidade dele. Por exemplo, geralmente esse horário, às vezes é mais complexo para ele. Por exemplo, o doutor Zé, na segunda-feira, é complexo para ele. Porque geralmente é o dia que tem muita audiência. Então, teria que ver a disponibilidade deles. Que, ao meu ver, seria interessante. A presença de um juiz para poder falar. Mas, assim, isso.
Interessante.
Isso aí, você já vê qualquer data. Isso aí é um assunto que. Né, cabe a presença de todo mundo.
Vamos deixar aqui registrado o dia
7.
E já vamos entrar em contato com os juízes
para
ver a disponibilidade deles. Caso nós tenha que mudar, nós muda.
Isso mesmo. Mas tem que ter uma data base.
Tem uma data base. Então até o dia 7 vai acontecer.
É.
Então, podemos passar para outro projeto? Próximo projeto. Projeto de lei número 1175. Cria o Conselho Municipal de Saneamento Básico. O vereador Gilson vai fazer a leitura para mim ou dando banho.
Mensagem. Cria o Conselho Municipal de Saneamento Básico. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. Senhor vereador S. Gregório Jacques, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, com os meus cordiais cumprimentos, venho, na melhor forma de direito, encaminhar a essa colenda Casa Legislativa o projeto de lei número 1175, de 2 de setembro de 2019, que cria o Conselho Municipal de Saneamento Básico, conforme os motivos de interesse público abaixo demonstrados. O Executivo encaminha o projeto de lei que visa a criação de Conselho Municipal de Saneamento Básico, com o objetivo de criar órgão de representação social deliberativo para auxiliar o poder público na formulação de políticas públicas voltada ao saneamento básico e atendimento da população. Além disso, o Executivo visa atender ao disposto no artigo 34 do parágrafo 6º do decreto número 7.217 de 21 de junho de 2010, com redação alterada pelo decreto número 8.211, de 21 de março de 2014, que estabelece a existência de órgão colegiado de controle social de saneamento básico como condição para que o município tenha acesso aos recursos federais ou aos geridos ou administrados por órgãos ou entidades da União. Artigo 34, parágrafo 6º. Após 31 de dezembro de 2014, será vedado o acesso aos recursos federais ou aos geridos ou administrados por órgãos ou entidades da União, quando destinados a serviço de saneamento básico, aqueles titulares de serviço público de saneamento básico que não instituírem, por meio de legislação específica, o controle social realizado por órgão colegiado, nos termos do inciso 4º do caput, decreto número 8.211, 21 de março de 2014. Desse modo, a criação do Conselho, além de criar um órgão social para auxiliar na formulação de políticas públicas, visa também viabilizar a prospecção de recursos federais pelo município para destinar a políticas públicas de saneamento básico. Diante do exposto, solicito a essa colenda Câmara Legislativa, a qual ratifico votos de consideração e apreço, a aprovação do presente projeto de lei. Certos de termos cumprido nossas obrigações, despeço atenciosamente Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto, prefeito municipal.
Obrigado, Gilson. Projeto de lei número 1175, de 2 de setembro de 2019. Cria o Conselho Municipal de Saneamento Básico. A Câmara Municipal aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado o Conselho Municipal de Saneamento Básico como órgão superior de assessoramento e consulta da administração municipal, com funções fiscalizadoras e consultivas no âmbito de suas competências, conforme dispõe esta lei. Artigo 2º. São atribuições do Conselho Municipal de Saneamento. Inciso 1º. Elaborar seu regimento interno. 2º. Dar encaminhamento às deliberações da Conferência Nacional de Saneamento Básico. 3º. Participar das discussões para a implantação do Plano de Saneamento Básico. 4º. Opinar sobre questões de caráter estratégico para o desenvolvimento da cidade quando couber. 5º. Emitir pareceres sobre proposta de alteração da lei do Plano Municipal de Saneamento Básico e dos regulamentos. 6º. Acompanhar a execução do desenvolvimento de planos e projetos de interesse do desenvolvimento do município. 7º. Manifestar sobre projetos de lei de interesse da política do saneamento municipal antes do seu encaminhamento à Câmara Municipal. 8º. Apreciar os casos não previstos na lei do Plano Municipal de Saneamento Básico e na legislação municipal correlata. Artigo 3º. O Conselho Municipal de Saneamento Básico, órgão colegiado e paritário entre representantes do poder público, 50%, e dos usuários, 50%. Deverá ser composto por 10 membros efetivos com a seguinte constituição. Inciso 1º. Um representante do
escritório local da Copasa. Segundo, um representante do Consórcio Intermunicipal de Gestão e Desenvolvimento Ambiental das Vertentes, CG das Vertentes. Terceiro, um representante da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Econômico. Quarto, um representante da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Quinto, três representantes dos usuários residenciais eleitos diretamente em assembleia convocada para essa finalidade. Sexto, um representante da Sociedade Alternativa Xavierense. Parágrafo único. A estrutura do Conselho Municipal de Saneamento Básico compreenderá o colegiado e a secretaria executiva, a secretária executiva, cujas atividades e funcionamentos serão definidos no seu regimento interno. Artigo 4º. São atribuições do presidente do conselho. Inciso 1º. Convocar e presidir as reuniões do conselho. 2º. Solicitar pareceres técnicos sobre temas relevantes na área de saneamento e nos processos submetidos ao conselho. 3º. Firmar as atas das reuniões e homologar as resoluções e decisões. Artigo 5º. O Poder Executivo fica responsável por promover a primeira eleição do Conselho de Saneamento Básico, devendo as subsequentes serem conduzidas pelo mesmo, de acordo com o seu regimento interno. Parágrafo 1º. A contar da publicação desta lei, em até 60 dias, acontecerá a convocação da Assembleia específica para a eleição dos conselheiros, devendo a posse se dar no prazo máximo de até 30 dias das eleições. Parágrafo 2º. As regras do primeiro processo eleitoral de composição do Conselho, bem como da diretoria executiva, serão dispostos em portaria a ser expedida pela Secretaria Municipal de Assistência Social, devendo o regimento interno do Conselho disciplinar o tema para eleições posteriores. Artigo 6º. Os membros do Conselho de Saneamento Básico serão nomeados por decreto expedido pelo chefe do Executivo. Artigo 7º. O Conselho Municipal de Saneamento Básico elaborará o seu regimento interno no prazo de 60 dias a contar da posse dos novos conselheiros. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Coronel Xavier Chaves, 2 de setembro de 2019, Fulvio Olímpio de Oliveira Pinto, Prefeito Municipal. Projeto em discussão. Podemos colocá-lo em votação, então? Buzaí.
Aprovo.
Wilton.
Aprovo.
Kleber.
Aprovo.
Suerlei.
Aprovo.
Bárbara.
Aprovo.
Santoni.
Aprovo.
Wenes.
Aprovo.
Gilson.
Aprovo.
Projeto aprovado por unanimidade. Terminados os projetos, vamos aos requerimentos. Tem mais requerimento aí? Requerimento. Vereador que subscreve requer que, após tramitação regimental, nos termos do inciso 10 do parágrafo 3º do artigo 115 e artigo 227 e artigo 228 do regimento interno desta Casa Legislativa, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Coronel Xavier Chaves, Fulvio Olímpio de Oliveira Pinto, o seguinte requerimento. Senhor prefeito, quais as providências foram tomadas pela Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves em relação à manutenção das estradas rurais do município, tendo em vista que o período chuvoso está chegando. E no ano passado tivemos vários pontos críticos, os quais geraram transtornos à população da zona rural. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 9 de setembro de 2019, Kleber Cristian Beraldo, vereador.
Vereadores, até conversei com o Macarrão a respeito desse requerimento, e quarta-feira à tarde eu estava lá conversando com ele pessoalmente a respeito, e é uma preocupação. Vários pontos ano passado foram motivo de problema, e alguns desses pontos eu gostaria de ver quais medidas que foram feitas. Quem descer por essa estrada que faz a ligação direta, que sai daqui e vai até ali para frente de casa, um pouco você pode ver já como está a estrada. Até conversei com o Macarrão, ele me disse que na época ele estava de férias, não foi ele que fez o serviço. Isso eu conversei com ele há 2 meses atrás, e o período de chuva está chegando, né? Então acredito eu que precisa ser feito algumas manutenções. Alguns produtores rurais me procuraram também e me disseram que a estrada, né, que dá acesso às propriedades, não foram arrumadas. Eles acreditam que, mesmo que tenha sido arrumado, elas vão gerar um problema daqui a um tempo. Hoje eu fui lá olhar, até vou passar a marcar um ponto na estrada do Barreiro, que possivelmente quando der chuva vai dar agarrador ali perto do cafezinho. Então assim, são alguns pontos que dá para fazer uma previsão ainda, tem mais um mês de estiagem ainda, para que possa ser feita alguma medida para que possa evitar os problemas, né, os transtornos que ocorreram. Então o requerimento é basicamente isso, eu já até comentei com o secretário, mas falei com ele que eu ia deixar registrado, e quarta-feira eu vou estar me inteirando mais a respeito do que vai ser feito.
Algum vereador é contra o requerimento?
Inclusive eu quero até previsão, porque eu segui no estrada lá do Urufino, eles foram abrindo a estrada e nada de cascalho. Não sei se agora se começou a pôr cascalho. Acontece, aqui vamos ir naquele pó, depois vai pôr cascalho em cima dele, não resolve nada, e aí vem o problema, porque não vai dar tempo de cascalhar aqui mais. Eu estou observando isso aí, que está bem lembrado.
Um projeto aprovado e será encaminhado. Moção, vereador Kleber.
Tá. Ô presidente, eu vou até fazer uma praxe aqui, porque são várias moções, eu vou fazer a leitura de uma e depois o Jucinei, ele vai encaminhá-las, né? Eu já até conversei com ele, porque senão seria muitas moções. Então, eu fiz algumas moções, até porque essa edição do Moscou Chave, ela superou as edições anteriores, e as pessoas, né, que me procuraram ontem à tarde, hoje, as pessoas ligando, falando que realmente o prefeito, né, ele superou na organização, foi muito bom esse Moscou Chave. Então, a contratação seria para toda a comissão organizadora e estender, né, para todos aqui da cidade que apresentaram. Né, eu elenquei aqui já para o Justinei, que foi a apresentação cultural do Trio Coroense, a Lidiane Assis, a apresentação do coral Voz da Lua, o grupo Cosnec, a banda Santa Cecília, a peça teatral que foi, né, um sucesso, o show do Eugênio, a apresentação do Shaolin, a Chorim Cafieira, que é uma apresentação bacana do Alvim. Se eu tiver esquecido algum, depois a gente vai elaborar com o Jucinei para poder estar encaminhando tudo. E parabenizar o prefeito, uma das coisas que realmente chamou a atenção e as pessoas adoraram mesmo, foi um entretenimento muito legal que prendeu a população, foi o bingo. Então assim, foi um acerto dele em relação àquele bingo. Várias pessoas me perguntaram semana que vem, e falou, eu não participo da organização, mas acredito eu que se o prefeito fez foi um sucesso, então deve repetir. Então de tudo isso realmente foi um grande ganho, eu acho que foi muito legal, merece realmente a parabenização, todos envolvidos direto. Então eu resumi só para não ficar fazendo leitura, porque a gente já estendeu um pouco a reunião. Então,
indicações, vereador Luzai.
O vereador que subscreve, se quer, após tramitação regimental, seja encaminhado em seletivo, senhor prefeito municipal, a seguinte indicação. Excelentíssimo senhor prefeito,
É sabido por todos que, para que sejam feitos projetos através do convênio mantido entre a Prefeitura e a ANVER, Associação dos Municípios da Microrregião dos Campos das Vertentes, precisa ser através de requerimento feito pelo próprio prefeito. Sendo assim, vem solicitar que seja encaminhado à ANVER o pedido para fazer um projeto da área de lazer do espaço de terra onde já foi o campo futebol do bairro Vila Fátima. Na oportunidade, informo que consegui com o deputado federal Dr. Frederico a importância de R$ 250 mil para poder ser aplicado nesse espaço. Só rapidinho, senhor presidente, só para falar em cima da... Aquele espaço já vem se estendendo há muito tempo, né? Há muitos anos. Eu como, né, fiscal, vereador, eu venho observando o espaço e a gente tem bastante problema lá com ele de, né, de braquiárias, que é um, né, é um terror para bastante coisa, é para galho e tudo, mas a gente tem que estar pedindo para eles lá fazerem já está até estendido. E até eles fazerem, né, o trabalho, fica bastante tempo sujo tudo. Então, através disso, eu fui até o Dr. Frederico, consegui uma parceria com ele, e de imediato eu já passei o espaço, igual eu pus aqui, e ele propôs já passar os 250 mil para aquele espaço, mas sabendo que eu dependo do prefeito, né? Ele vai ter que... Eu vou ter que ter um projeto para ampliar, eu, inclusive eu pus uma praça lá, né? Arborizado e tudo, de início, mas eu preciso do projeto para colocar em prática. É só isso.
Sua indicação será encaminhada. Indicação verbal, algum vereador? Bárbara, depois Jus.
Bem, a minha é até uma moção de agradecimento aos funcionários. Eu queria colocar para os funcionários, porque foi um trabalho que a gente viu que foi intenso, né? Trabalharam um mês para 3 dias, um mês não, acho que muito mais, né? E queria estender para o nosso colega aqui, parabenizar pelo excelente trabalho. Não sou muito de elogiar o trabalho assim, não, mas eu acho que merece. O trabalho dele foi, assim, nota 10, né? Eu queria te parabenizar e queria que fosse a todos os funcionários, porque eu vi que foi um esforço... uma andorinha só não faz verão, né? Quando a gente fala que o prefeito... Que eu falei com o Fulvio, é um legado que você vai deixar o Moscou Chaves. Mas se ele não tivesse uma equipe tão competente, né, não sairia do jeito que está saindo. Então, eu gostaria de fazer para os funcionários em geral, né? E na oportunidade que o Suerlei está aqui na minha frente, queria parabenizar pelo trabalho, né? Queria muito ter ganho aquela mesa, mas infelizmente não saiu. Mas parabéns, Suerlei, né? Você está fazendo a diferença, e quando uma pessoa faz a diferença, a gente tem que tirar o chapéu para isso. E só a resposta aqui, que o Didi passou, só para tirar dúvida, para a gente não ir para casa com dúvida, ele falou que a terceirização, essa atividade é uma terceirização afim, né, e entra no índice. Então, a terceirização não seria a forma de resolver o problema. Então, entra no índice, e quem que tiver... tirar alguma dúvida, pode procurar, que ele vai explicar direitinho, porque ele colocou aqui bem claro. Isso aí ele já tinha me falado, mas como vocês afirmaram que não entra, aí eu perguntei de novo, ele fala que toda terceirização numa atividade fim entra no índice, e essa é uma atividade fim, né? Só para tirar essa dúvida. E eu queria fazer uma indicação, que na caminhada eu parei na casa, eu não sei o nome da rua, mas eu até já conversei, depois eu vou, parei na casa da da mãe, da Sandra, sabe quem é? Na chácara. E aí ela me falou que não tem luz lá, ali, aí eu não sei se ali faz parte de São Caetano. Não sei. Então, falou que ali as casas, nenhuma tem luz ainda. Então, eu queria ver se esse projeto entrava ali aquela rua. Depois eu dou o nome direitinho. Não sei se alguém sabe aqui o nome direitinho da chácara ali da Sandra, né? Que ela falou que já fez vários pedidos. Eu queria fazer essa indicação, né? Que se o projeto dessa iluminação pudesse chegar ali naquela rua ali, tá? Era isso.
Um comentário em cima da fala dela, eu agradeço e quero deixar claro também que eu acho que ali é uma equipe. A gente faz o que a gente sabe e os outros fazem o que eles sabem. Então é uma equipe se ajudando. Então acho que ali não foi só empenho meu, foi de todo mundo, né? Eu acho que teve muita coisa bonita feita ali, mas não foi só eu que fiz, né? A parte que me cabia executar, eu executei e orientava, outras partes outros tinham facilidade, fazia, orientava. Então eu acho que foi uma equipe que está bem montada e com pessoas bem diversificadas. Então acho que isso é muito importante numa prefeitura. E eu acho que o principal que me deixa nesse serviço, que está me satisfazendo, é as pessoas ficarem satisfeitas com o que eu estou fazendo. Então acho que o salário que eu receberia muito mais trabalhando em particular. Mas eu sinto que eu estou fazendo uma coisa para a cidade. Então acho que é por isso que eu ainda continuo ali fazendo e com boa vontade, orientando, sendo orientado e deixando alguma coisa de bom para a comunidade chaveirense. Então acho que a partir do momento que todo servidor pensar desse jeito, as coisas funcionam bem. Então eu acho que é por aí que tem que ser o servidor público. Isso teria que ser um objetivo de todo servidor público, além de ter o salário dele que todo mundo quer, é estar fazendo coisas boas para o município. Então eu acho que é por aí que a coisa funciona bem.
Só complementando a fala dele, eu acho que o Fulvio soube escolher a equipe dele. E ele falou uma coisa certa. É por isso que essa moção é para o funcionário, porque os funcionários estão fazendo a diferença. Essa equipe realmente está de parabéns. Eu elogiei, porque assim, você está aqui na minha frente. E eu até comentei isso que você falou. Eu acho que ele ganharia muito mais se ele fizesse esse trabalho, mas ele me deu a resposta agora. Parabéns.
Justo.
Minha indicação é para fazer uma manutenção na rua Placide dos Santos, próxima à casa do Moura lá, que ele pediu na reunião passada, né, a gente estava conversando ali.
Isso.
Eu já até tinha conversado com o prefeito, com o secretário de obra, até hoje não foi resolvido. Então estou fazendo para mostrar para ele que eu estou cobrando. E na chegada da Cachoeira também, na rua Vereador Afonso das Chagas, na saída do asfalto ali, tá, a estrada está bem ruim, o pessoal está reclamando lá. E queria, aproveitando também, parabenizar o Suerlei, o vereador Isaí, que fez parte do grupo Cosnec lá na banda, lá, tocando. Mandar uma moção para o grupo Cosnec, pela excelente apresentação. Acho que das apresentações que teve, acho que foi achei a mais bacana. E também estender uma moção para o prefeito e os organizadores também. Uma festa muito bacana. Gostei muito. Muito bem elogiado.
Boa noite a todos. Queria também parabenizar aí o prefeito e sua equipe, né, todos os funcionários lá envolvidos. Que isso também estendesse em todas as áreas, assim, do empenho que foi esse Moscou Chave, né, onde que as pessoas trabalharam com amor e carinho. Sabe? Eu sei que não foi fácil. Até de sábado e domingo também o pessoal está lá. E parabenizar o prefeito também por acompanhar tudo, do evento do começo até o final. Né, isso é importante demais. A minha indicação é daquela rua ali da Granja, na Vila Fátima ali, que os bloquetes ali, já estamos cansados de falar sobre aqueles bloquetes que estão soltos. Todo dia eu passo lá e tenho que descer do meu carro ou da bicicleta para colocar um bloquete no lugar. Sabe? Espero que tenha de uma atenção melhor lá, se é a empresa, se é a prefeitura, que uma hora vai acontecer um acidente. E outra indicação também é das placas de nome das ruas ali da vila, sabe? É, tem umas que estão quase apagadas, que estão pregadas nas casas, que fosse melhor sinalizada ali a vila, já foi falado isso aqui muitas vezes, né? É, principalmente dos motoqueiros que vêm ali da Cava, que vêm de alta velocidade, e o bairro Vila Fátima, onde tem mais crianças. Então, assim, estamos cansados de falar isso, espero uma atenção maior. Sei que tem poucos funcionários para fazer isso, mas assim, tem coisa que é prioridade e que a gente não pode deixar passar. É, o doutor Antônio aqui, sabe, é um exemplo aqui de pessoa, sabe, todo dia está ali na pracinha ali do campo ali, em frente à igreja ali, varrendo, jogando água, sabe. É, esse dia ele estava lá jogando água lá, o Té estava lá perto dele conversando. Aí ele falou que agachou de bada a bata, ele tomou um choque lá, né? 220, eu queria também uma atençãozinha nesses fios ali, ali debaixo da bateia. Estou passando na sua frente, doutor, não estou falando aqui porque o senhor falou assim que quase morreu, então assim, tem que ter uma atenção. Isso também, gente, não estou criticando, não, porque quem vai saber que tem um fio lá? Só o doutor Antônio, mesmo curioso, estava lá debaixo da bateia. Então, assim, para que isole lá ou faça qualquer coisa. Se desculpa, eu não falo isso, mas eu tô falando.
Que é bom pro coração.
Se o coração estiver bom,
só aí depois.
Só lá fala do Enerson, né? Igual eu ia comentar também, que o senhor Antônio até chegou a comentar comigo. Mas, gente, tirando de exemplo daquele coisa da praça, de frente à casa dele, os vários pontos que nós pedimos para serem vistos, você pode, cada um de vereadores, seu vereador abaixo, pode ir lá que está a mesma coisa. Simplesmente, você vê que parece que tem essa falta de interesse de arrumar uma coisa que é uma energia, que é um troço perigoso. O senhor falou de 220. Normalmente, quem, né, eu conheço um pouco de energia, pouco. O 220, ele pega, você toma um choque, ele sopra, ele te dá o 127, né, que eles falam 110, ele vai segurar. E eu acredito que tem bastante fio aí de 110, precisando de uma boa olhada. Só na sua fala, porque a gente fica assim. Nos bloquetes nem vou falar mais. Hoje mesmo eu passo lá todos os dias, hoje tinha mais uns dois lá. E gente simplesmente vai lá e coloca no lugar, mas não vai adiantar. Eles vão ficar daquele jeito. Desculpa, né, te falar, só na sua fala, mas infelizmente não está sendo feito. Então,
Milton,
eu queria fazer uma indicação de uma taburra do Ponteão, perto do Garambi ali, e ele está crítico, passando bastante carreta com areia. Uma hora vai acontecer um acidente lá. Ele está solto, até me pediram para mim fazer esse pedido aqui, eu fui lá conferir, ele está total solto.
Só Antônio.
Eu não ia falar do negócio do choque, eu não ia falar, mas alguém falou. Eles capinaram lá os canteiros, na quinta-feira, e ficou muita terra lá. Eu fui varrer aqui, vi que estava sem água, e não aguaram depois, porque a água foi capinada, e aí resolvi lavar a praça. Jogando água lá, lavando a praça. E de repente uma moita de mato debaixo da bateia. E eu tudo molhado, de ver ele, levei a mão para arrancar aquela mãe de mato, dois filhos lá do escapado, mas me deu um arranco no braço, eu fiquei três dias com o pescoço meio do arranco. Mas agora o que eu queria dizer é o seguinte, é parabenizar o prefeito pela festa. Foi ótimo, foi nota 10 de festa, correu muito bem, preencheu todo o tempo dela, como diz o vereador aí, então o tempo foi... Foi pena que três dias só. Mas, e completando isso aí, eu quero parabenizar a equipe que trabalhou, mas precisamente aí, separadamente, o Sueli, como funcionário. Acabava, falou, eu estava pensando. Ano passado, todo mundo ficou lá marcando o bingo, sentado no chão, tudo meio fio, com a solta fora. Esse ano, todo mundo confortável nas mesas lá, o prazo muito curto, ele correu, se fez as mesas, né? Ficou todo mundo contente, uma mesa ótima, né? Um trem muito bem trabalhado, então pôs o povo tudo confortável. Quer dizer, um funcionário fez a diferença de usar a profissão dele, fazer a diferença para que todo mundo ficasse confortável. É isso, parabéns, viu, mais uma vez, da minha parte. É só isso que eu
quero.
Ô, presidente, é só fazer um agradecimento ao Macarrão. Eu conversei com ele hoje de manhã, porque os moradores da Vila Fátima me questionaram sobre aquelas terras que estão ali, que a firma está fazendo. Eu chamei o Macarrão e falei, Macarrão, tem uma lei municipal a qual proíbe isso, e tem que ser exemplo. Aí ele foi, justificou que a empresa diz que ela vai usar, reutilizar a terra, e se ela alugar essa caçamba, depois devolver a terra. Eu falei, Macarrão, mas essas desculpas nós não podemos aceitar. Aí ele foi, procurou o carregado, combinou com o rapaz, eu falei, então que ele alugue a caçamba da Arcel, a carro da Arcel, que ele põe na Arcel e depois devolva a terra para o local, mas não colocar na rua. Aí ele me mandou mensagem, agora começou a reunião, que ele conversou, está resolvido, amanhã eu vou ver qual que foi a solução para poder tirar. Né? Então, assim, agradecer que eu falei com ele, era umas 9h30, quando era 4 horas da tarde, ele já me deu uma posição em relação ao que tinha resolvido. E ele até agradeceu pela sugestão, que realmente existe uma lei municipal tem que ser aplicada para todos. Eu ainda falei, se você deixar Macarrão colocar na rua, posterior, quando tiver uma obra, as pessoas vão alegar isso. A obra aqui do Lala, ele alegou aqui porque usou o espaço todo. Aí a prefeitura aceitou. Lá o rapaz alegou porque vai reutilizar a terra. Então vai começar a ter desculpas e depois como que vocês vão responder? Aí ele foi e conversou com o rapaz, parece que está resolvido. Então queria estar agradecendo ele pela atenção que ele deu. E não ao que eu pedi, mas agradecer ele a atenção que ele deu para os moradores do bairro Vila Fátima.
Na fala do Kleber, eu fiz a indicação na última reunião sobre isso e a sorte que não choveu, porque tinha um monte de terra lá, que se chovesse a terra ia para frente do Bairro Celestino e quem que ia dar conta dessa terra, tirar essa terra, ia precisar da prefeitura nossa. Então, assim, tem coisa que você tem que prevenir antes. Então, graças a Deus não choveu e a terra não está lá ainda.
Essa parte da terra que você está falando... Você passou lá, você viu, você retirou a terra? É só rapidinho, o presidente, porque na fala, agora eu vindo para cá, o presidente, eu só coisa por causa disso. Tinha um morador, inclusive é um parente meu, e perguntou qual a situação da terra que está lá. Inclusive eu passei lá e tem um monte. Não sei se você passou lá. E ele, na hora que eu passei, que era seis e pouco, eu cheguei aqui um pouco atrasado, eu acho que foi devido a isso. Ele reclamando, perguntou, pediu para mim falar, né, para ficar registrado aqui, que algumas crianças pegaram aquele trauma material que está lá, foi recolhido os dois primeiros. Um monte de terra, você pode passar lá que você vai ver o outro monte de terra. Que crianças pegaram e jogaram na porta dele, da casa dele. Quando eu passei lá, ele estava varrendo a porta da casa dele, seis e pouca. E outra, só para finalizar, tomara que não chega distorcido isso que eu estou falando aqui, porque pode falar que o vereador Luzair, como eu disse antes, falou que está tudo sujo lá, que vai, a terra vai subir lá para cima e vai descer de novo. Só isso, presidente. Obrigado. Desculpa intervir.
Eu recebi uma denúncia aqui, eu posso falar agora? Só para constatar aqui.
Esse é rápido, porque está esgotando tempo aí no bar.
Eu só queria, não sei se eu posso convocar, a respeito dessa obra lá da vila, que é terceirizada. Que existe um funcionário que pode causar problema, né? Eu não vou falar nome aqui, mas eu gostaria de ver se eu conversava com o responsável da obra, que está terceirizando, que pode causar muitos problemas aqui em Coronel. Então, se puder fazer um ofício para verificar se é verídico ou não, porque a gente não sabe se é verdade ou não, se eu poderia fazer. Pode ser, será? Porque
você quer
porque
pegar uma informação
que,
qual tipo de problema? Para quem? Prefeito ou para...
Tem antes de causar?
Qual tipo de problema?
Traficante, entendeu? Ligado
seria para a polícia, no caso.
Ligado a droga, então.
Carol, acho que eles podem responder melhor.
Aí eu não
acho.
Sei se a gente pode tomar providência. Porque se a gente recebe uma denúncia, a gente tem que averiguar. Eu não vou nem comentar nome. Mas eu acho que é importante a gente estar atento, porque está trazendo uma pessoa para a cidade, trabalhar na vila, que pode trazer transtorno para a comunidade. Então, eu gostaria de saber o que a gente pode fazer. Se a gente pode chamar o responsável para ele averiguar, se a polícia toma providência, não sei.
Polícia me
investe.
Inverte reflete a situação tudo, né?
É, exatamente. Então, assim, acho que o ideal seria você comentar por isso, de repente, pelo menos, talvez, mandando um movimento a todos eles.
Tipo assim, até mesmo se essa pessoa ficar sabendo um negócio desse, que alguém falou que é assim, assim, assado, é, complica até pra gente, né? É, marca até a gente, não é isso?
É caso da polícia investigar.
É caso de polícia, fazer uma denúncia pra polícia e.
Uma.
Justo. Obrigado, presidente. É, eu queria mandar um ofício lá pro prefeito. É com relação à caixa d'água da cachoeira, porque já tem um mês que ela arrebentou lá, e eles falaram que tinha comprado e estava chegando, e o pessoal está me cobrando, porque a água lá, que mora na parte mais alta, ela está acabando cedo, aí o pessoal está me cobrando, então eu queria assim, pelo menos uma resposta por escrito para mostrar para eles. Obrigado, presidente, é isso.
Também queria fazer uma indicação, o executivo, né, peça, acho que é o secretário de obra, para fazer uma vistoria no calçamento, na subida lá de São Caetano, vindo para cá. O calçamento está soltando tudo. Não sei se ainda está na garantia ainda, de quem que o prefeito pode estar cobrando isso, se é da empresa, se ele mesmo vai ter que fazer. Terminado as indicações. A palavra está livre, alguém quer fazer uso da palavra? A senhora, como está achando?
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite.
Boa noite.
Eu quero deixar aqui para os senhores que a vereadora Bárbara disse, realmente está complicado lá na vila. Olha, eu pude contemplar, final de ano, 4:30 da tarde. Sabe quando você vira o arroz dentro de uma lata e fica o saco? 4:30 da tarde. Esquina com 1º de março, com a Pio 12. Pio 12 não, a de cima, João 23.
João 23 é a de cima. Baixo.
É de cima que eu quero.
Paralela, João.
1º de março com.
Ana Rosa, tá tão sem placa lá, sem informação, que fica até difícil a gente trabalhar. Eu falo muito aqui.
Sim, ali perto da casa do NEM, dois indivíduos, não é do bairro, estava ali com vários tipos de drogas sinistras, né? Ilícitas. O saco de arroz estava bem cheio. Ali ele estava distribuindo ali. Eu vi com meus próprios olhos, comentei com a vizinha, ela ficou assim horrorizada, comentei com algum jovem que fica ali perto também, eles ficaram horrorizados. Então agora eu gostaria de fazer um apelo, porque final de ano, né? Já estamos chegando, né? Poucos meses, que vocês estão. Nos ajudam ali, porque a coisa ali não está brincadeira. Muita destruição de família. Mas é muita destruição mesmo. É duro uma mãe ver um filho naquela situação e não tem remédio.
É isso mesmo.
Entendeu, senhores? Então, é muito complicado uma cidadezinha igual a nossa, maravilhosa. Eu não nasci aqui, mas eu vim para aqui, eu estava com 2 anos de idade. Ver os jovens de hoje, que nunca saíram para fora, se perdendo nesse mundo da destruição, que é duro para uma mãe, que o sonho de uma mãe é de ver seu filho, né, desenvolver, crescer com uma postura melhor. E ver o filho desse jeito. Há alguma solução para esse tipo de problema?
Posso falar na palavra de senhora? Primeiro, boa noite. parabenizar, né, a senhora de ter a postura de vir e de falar, né, de entorpecentes na cidade. Eu tive, acho que foi ontem, antes de ontem, com o sargento, só para esclarecer um pouco para a senhora, não sei se vai, né, a expectativa da senhora de saber alguma resposta. Inclusive, um tempo atrás, eu fiz umas indicações aqui de colocar câmeras em lugares estratégicos. Então, eu procurei o sargento, o Cabo Moura está sabendo disso, dessa conversa, e o sargento me relatou que eles estão criando, tem uma firma, ele me relatou isso, não vai resolver assim imediato, porque eles estão vendo firmas, valores para colocar esse projeto. E em cima desse projeto, ele me relatou como as escalas de policiais que faz as vistorias, né, que rodam a cidade, que faz que circulam na cidade, quer dizer que não são tantos policiais. Ele me relatou isso. Fazendo dessa forma, eles vão criar uma forma de colocar as câmeras em lugares específicos, igual eu fiz indicações aqui já, para a senhora saber. Uhum. E eles estão bolando, e vai ficar não mais esclarecido, vai ficar mais fácil para eles fazerem o trabalho deles e obter de repente essa resposta que a senhora está tendo. Inclusive, eu vejo, a senhora já viu, várias pessoas estão vendo, simplesmente ela vai crescendo, ela vai evoluindo numa cidadezinha igual a sua população. É mínima, pequena, e lá vai se aumentando, destruindo família e tudo. Ele está sabendo disso, o sargento. Uhum. Na medida possível, se tiver, com certeza ele vai mandar esse projeto aqui para a Câmara, que eu falei com ele, acho que foi inclusive ontem ou antes de ontem, não sei, se não me engano. Então, só para, não sei se vai responder a reivindicação da senhora do entorpecente no bairro Vila Fátima e demais bairros. Não é só Vila Fátima. A gente fala de Vila Fátima porque a gente mora em Vila Fátima. Então, a cidade está em geral nesse tipo de coisa. Desculpa eu falar para a senhora assim, pegar a palavra, mas é só, não sei se vai ajudar. O sargento está sabendo disso, está esperando esse projeto chegar, inclusive vai vir pela Câmara. Não sei se responde a pergunta da senhora. Tá?
Tá bom,
obrigado.
Obrigada.
Pela...
Eu queria só... Como é o nome dela? Marlene. Dona Marlene. Eu acho que esse é um trabalho que não é só da polícia. É um trabalho em conjunto. É um trabalho de todos. Então, eu penso muito que a escola tem que estar junto. A saúde tem que estar junto. Todo mundo... A gente precisa fazer... Isso aí já passou da hora de fazer um mutirão para que isso acabe. É uma cidade muito pequena. Isso todo mundo sabe. Todo mundo, às vezes, sabe quem é. E às vezes a gente fica se perguntando, mas por quê, né, que a coisa ainda não foi resolvida? Então, isso é uma pergunta que ainda está no ar. Então, eu acho que é necessário agora esse trabalho em conjunto, todo mundo no mesmo objetivo. Não sei se esse projeto que vai vir da polícia, se vai englobar todo mundo, né? Mas eu acho importante estar todo mundo. No momento em que às vezes as pessoas têm medo, normal, de denunciar, de falar. Tem mãe que tem dó do filho. Então, é um trabalho de conscientização. É um trabalho de, não só, porque para eles é muito fácil, é um dinheiro fácil. E a gente sabe que não é só aqui, isso está em geral. É um dinheiro fácil, está todo mundo sem emprego, porque é um trabalho... Vem lá de cima, a situação do país já não está boa, ninguém tem emprego. Então, é um dinheiro que eles vão ganhar muito fácil. É a forma que eles acharam de ganhar um dinheiro fácil. Então, eu acho que a gente precisa se unir. Né? Eu recebi essa denúncia agora e fiquei assustada.
Sim.
Né? Então, eu acho que é o momento, a gente tem que fazer alguma coisa. Uhum. A gente precisa de ajuda. Chamar a inteligência da polícia. Eu acho que o trabalho da inteligência da polícia é muito importante. Agora tem que chamar todos os setores. E esse trabalho a gente pode fazer.
Tá,
né?
Bom. Uhum. Porque a maioria das vezes que eu tenho visto, os que estão vindo de fora.
É.
Né? Estão vindo de fora. Perto de mim ali na esquina, com a rua São Vicente, com o Médio Barra São Vicente, estava um horror. Mas eu chamei, quando eu vi, assim, gente, a família não merece passar por isso. Aí eu peguei e avisei a mãe e conversei com a mãe. a mãe já agora fica de olho, entendeu? Qualquer movimento ela se dispersa, aí se desfaz aquela multidão. Obrigada a todos.
Audiência pública, dia 16 de setembro de 2019, segunda-feira, às 18h30, no plenário da Câmara, para apresentação de prestação de contas do Executivo Municipal sobre o segundo quadrimestre de 2019. Próxima reunião ordinária, dia 30 de setembro de 2019, segunda-feira, às 18h30, no plenário da Câmara. No início, o vereador Kleber justificou o pequeno atraso do vereador Luzair, mas estou vendo, né, em várias sessões já está começando atrasada a reunião por parte dos vereadores, estão chegando um pouco atrasado. Gostaria de estar seguindo mais, né, o regulamento, o nosso regimento, né, para não estar extrapolando também a hora. Vereador, né, deixar suas ideias sem estar debatendo com o colega, né, porque isso vai estendendo muito, né, e aí não chega num denominador comum. Então, tem, né, eu sei do regimento, que horário é 18h30, tem uns 15 minutos de tolerância ali, mas ninguém é obrigado a ficar esperando esses 15 minutos para começar a reunião. Então, os demais vereadores aí fazer as indicações, fazer antes com o Jucinei, porque ele também fica na correria aqui, né, que ele tem que atender o vereador lá e tem que organizar aqui para começar a sessão. Então, conto com a colaboração de todos e agradeço também, né, a todos vocês. Declaro encerrada essa sessão e convido para o lanche.